Rápidos Cast. Agora.
Oi, tudo bem? Eu sou o Mo e vou falar de Magic pela próxima hora com o Eli. E aí,
fala, Mo! E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Não deixa a Renata saber que você me chamou de Mo, viu? Você errou aí ao digitar no WhatsApp, Mo e MP. Eu vou ficar do lado do P, né? Então tá bom, tá perdoado.
Não, cara, a quantidade que eu erro isso e corrijo é absurda, cara. É absurda. Vai escrever rápido, principalmente quando eu tô no computador. Cara, eu vou perto lá Shift P pra escrever e aí falha e não aperto Shift, é um absurdo.
Nossa. É, mas falando nisso, né, a gente esqueceu que teve o Dia dos Namorados, né, foi há um ou dois programas atrás, então mandar um salve aí, né, pra ambos os namorados ou namoradas dos ouvintes aí.
Verdade, eu tive uma experiência não muito legal porque, né, agora com o Gael, né, se eu quero fazer um jantar, assim, alguma coisa, tem que ser um negócio, você tem que ficar uma semana programando, acertando as datas, acertando os horários, né, e a gente fez tudo isso, colocou ele pra dormir, acertou o banho, tudo belezinha, pedindo no iFood, quem disse que chegou?
Nossa, a parte mais séria deu problema, a parte mais
três
confiável.
3 horas, atrasou 1h20, e aí eu tive que cancelar pra conseguir, e foi uma briga pra cancelar ainda.
Caramba!
Aí tive que ir lá, aí a ressaiu, foi lá e comprou um lanche e a gente comeu.
Foi aquele dia no WhatsApp que vocês falaram, alguém mais tá tendo problema com o iFood?
É, foi nesse dia.
Ah, tá, mas teve alguma promoção especial do Dia dos Namorados?
Ah, tinha uns preços, mas assim, acaba que metade do dobro, né? Então não faz muita diferença no geral.
Ah, então tá.
Mas a gente gosta muito de comida japonesa, né? Então a gente queria pedir, né? Fazia tempo que a gente não comia, que a rei não pôde comer na gravidez, tudo, né? Aí pronto, aí deu isso aí. Aí no final, aí semana passada a gente. Eu prometi falar, não, nós vamos comer. Aí nós pedimos semana passada, não foi no Dia dos Namorados, mas, né? Fazer o quê?
Ah, tá bom. Então,
é o Brasil, né? Brasil parabéns, que nós merecemos.
Parabéns aí pra quem tem um par aí, fique à vontade. Quem não tem par, dê parabéns pra sua mão esquerda e pra sua mão direita, dê um presente pra elas também.
Aí.
Seu programa passado teve bastante feedback bom, o pessoal adorou o programa que foi. Olha, foi longo, eu sei, né? Foram 4 horas de programa, mais 2 horas extras, né? Que só os apoiadores ouvem. Assim, não teve muito como cortar, né? Então, não sei se o pessoal gosta ou não gosta, sei que tem as duas coisas, né? Mas a gente até tenta não enrolar, né? Eu não uso narcóticos, eu acho que se eu usasse narcóticos eu iria tentar durante a gravação só para falar mais rápido, mas às vezes não tem como mesmo cortar o tempo. Mas foi legal, o João é uma figuraça, né? Então, foi uma boa experiência, espero poder ter ele de volta aí ouvindo a gente. Mas hoje a gente vai falar de Pauper com o Eli do Pauperville lá na fase principal, né?
Convidado especial.
A gente tem que endereçar o formato pós Modern Horizons 2, né? Agora vem uma sequência de programas sobre as consequências de Modern Horizons 2. E o Ajane, nosso ouvinte de longa data e profeta também nas horas vagas, ele mandou uma questão aqui pra gente, né? Eu achei interessante, ele falou que ele gostaria que a Wizards fizesse um pré-Modern Masters. Olha que legal, eu achei uma ótima ideia, só card com retroframe, né? E lógico, só card pré-modern. Eu acho fantástica a ideia, cara. E não sei se tem público para justificar todo um evento, um marketing, né, desse, todo um produto desse, mas eu seria um consumidor desse produto com certeza.
A Wizard já viu que retroframe dá dinheiro, né? Então, assim, eu não vejo motivo para não fazer. Agora, ela teria que trabalhar numa forma que se adapte ao Commander, né? Porque se isso couber no Commander de alguma forma, é um produto que vai vender, né? E é o que a Wizard vai querer também. Então, assim, eu acho possível, não sei se seria um foco em pré-modern, mas eu, sinceramente, eu acho muito plausível a ideia de ter uma coleção inteira com retroframe num futuro bem próximo.
Seria legal de ver, né? Uma outra coisa que ele diz é que ele tá desanimado aqui com o Magic, ele não tá achando um pouquinho chato de jogar e de assistir, porque de acordo com ele depende muito do match apenas, né? É muita sorte, você faz netdecking e aí meio que joga uma ficha. Eu devo dizer que não é essa a minha percepção, tá? Se você lembra bem o programa com o Juliano, o último programa que a gente fez com ele, né? Ele comenta que se você gosta de decisões complexas, né, de estados de jogo complexos, você pode encontrar isso nas transmissões, tá? Ele deu o exemplo lá da Mirror Match, eu não lembro qual Mirror Match era, mas era uma dessas várias que a gente teve nos últimos anos por causa da Fire, né? Uhum. Mas tem como você encontrar diversão aí sim, você, ao mesmo tempo que deixa o jogo mais acessível, porque ele ficou um pouco mais fácil, né, de entender e de acessar, pelo Magic Arena, você também tem estados de jogo bem complexos, você tem decisões muito difíceis. Então dá para apreciar esses momentos também, mesmo quando é Mirror Match, né? Então, não é minha percepção, mas acho que varia, porque depende muito do que você está buscando ao jogar ou assistir Magic. Né? E você não deve mudar isso, né? Você é você. E se aquilo que o jogo está te entregando não é aquilo que você vai buscar mais, então, né, pela sua própria saúde mental, né, o seu lazer, né, você troca, né? A gente já falou várias vezes disso no programa de Fire específico, né? Para quem é muito, né, viciado, muito dentro do jogo como a gente, nós temos um espectro, acho que maior, né, daquilo que nós buscamos e sabemos apreciar no jogo. Então precisa mudar mais coisa ainda para nos afastar. Mas eu não tiro a razão de quem já está se afastando, porque eu entendo, eu mesmo vejo, né, que tem muita coisa mudando e muita qualidade de entretenimento saindo do jogo. Está entrando outras, mas está saindo algumas que são muito importantes. Eu, por exemplo, não ligo muito para item estético, para o que a gente vê de homenagens em Secret Lair e coisas assim. Né? Mas tem gente que é atraída por isso. Né? Não importa o que está jogando, não importa se é divertido de ver, se é complexo, fazer assistir, importa que você tem a carta do Mestre dos Magos ali na sua frente. Tá? Eu não sou muito assim. Eu gosto mais de ter uma variedade grande, de ter possibilidades diferentes e de ter bastante mudança. Né? E quando eu jogo mesmo, eu gosto de fazer coisas grandes e legais, sabe? Reanimator, coisa do tipo. Então, não preciso nem ganhar, não tenho nem perfil competitivo nesses casos. Mas eu entendo quem não se adequa a isso.
Eu acho que o Magic tá perdendo várias identidades dela, né? Dele, né? Eu acho que a gente tem comentado aqui recentemente de vários pontos que estão deixando de existir, né? Mais recentemente, a gente teve os problemas de lore, né? A gente tem agora a questão do competitivo, né? Então são pilares importantes que trouxeram uma base grande de jogadores e mantiveram eles aficionados pelo jogo durante muitos anos. Porém, toda essa mudança, principalmente acho que das plataformas digitais, tem influenciado o Magic de uma forma definitiva. Né? Então, acho que é normal vários jogadores e entusiastas do Magic em si, principalmente os mais saudosistas, acabarem achando chato tudo isso. Né? E eu acho que não é ruim e não é errado que isso aconteça. A própria Wizards com certeza tem noção de que isso vai acontecer. Porém, ela como empresa tem trabalhado com números. Né? Então, se ela está perdendo 1.000, mas está ganhando 5.000, vida que segue. Né? Porém, esses 1.000 que estão deixando de às vezes de jogar ou de estar envolvido com o Magic, são pessoas que estão há 20, 25 anos jogando Magic, né? Jogam formatos eternos e sabe, são pessoas que realmente sempre fizeram sua parte dentro da comunidade do Magic, né? Então acho que assim, é uma página que está sendo virada do Magic, eu acho que isso tem, né, que isso tem acontecido. E eu acho que um outro ponto nessa questão do digital que influencia bastante, já entrando na questão jogo, por que que o jogo tem se tornado monótono? Ah, netdeck e tudo mais. Cara, vamos pensar, eu como jogador, não vou dizer nem muito tempo, 2015, quando essa perna de voltar a jogar Magic, eu jogava Magic duas vezes por semana, normalmente, e às vezes, assim, três partidas em cada uma das vezes. Hoje eu jogo isso em 2 horas, aqui no Arena, por exemplo, né? Então, assim, a quantidade de partidas que você joga está afetando muito o que você vê, a percepção que você tem em relação ao jogo.
Eu também acho, você está esgotando a chance de se divertir mais, né?
Exatamente.
Eu acho que isso acontece com todo mundo que tem um pouquinho mais de tempo para se dedicar ao Magic. Você está passando do seu limiar de diversão. E aí você consegue ver coisas repetidas, né? Mirror matches, e mesmos decks, e mesmas situações, e acaba acreditando que o problema é o jogo. Às vezes o problema, não estou dizendo que não é, mas às vezes o problema não é o jogo. Né? Pode ser a quantidade de tempo que você está passando com o jogo. Aí você, a solução para isso é fazer outras coisas ou mudar o formato, mudar a forma como você interage com o jogo.
É, eu acho que você precisa de dinamismo para o jogo ser atrativo, sabe? Por exemplo, como eu encontrei isso. É, eu adoro Magic físico. Então, para mim, assim, quando eu poder voltar a jogar em loja, voltar a jogar com os amigos, o tempo que eu vou gastar com o digital vai ser só o tempo que, eventualmente, eu não posso estar jogando numa loja, né? Então, por exemplo, assim, agora com esses horários doidos por causa do Gael, então, às vezes, eu tô jogando ou de madrugada, ou muito próximo a isso, né? Que é um momento que, eventualmente, eu não estaria jogando. E também, agora, pela questão filho, eu vou acabar saindo menos, né? Vou dispor mais tempo em casa do que fora. Mas, assim, eu acho que isso influencia bastante, você ter opção entre digital e o tabletop. E aí, por exemplo, o que eu encontrei, eu quero... Eu não quero chegar em ficar trabalhando com ladder, chegar em mítico, sabe? Não é um objetivo meu. Eu quero me divertir com o jogo, eu quero aprender, eu quero evoluir, mas não necessariamente correr pra entrar em mítico, né? Então, o que que eu fiz? Eu tenho mais contas no Arena e aí eu fico alterando, jogando com elas, cumpro as missões pra poder ter gold pra jogar limitado. Uhum. Vou lá, jogo meu draftzinho. Por quê? Porque o draft ele é bem variado, né? E assim, ele não é a mesma coisa sempre. Por quê? Já começa que você vai lá e tem que montar um deck diferente. Então você vai ter que trabalhar com arquétipo, opção, então já muda. E aí você vai ter que arrumar o seu deck e jogar partidas. Então assim, cada draft que você faz é como se fosse um formato que você está jogando. Drafts em sequência, você não é a mesma coisa, mesmo que às vezes você monte até o mesmo arquétipo, né?
O que você passou muito rápido ali, que não deve ser esquecido, é que o deck building, enquanto você está buildando o deck, você está jogando, você está pensando sobre Magic. Sim, você está teoricamente se divertindo, tá? Você não joga Magic apenas durante a partida, você joga no deck building. Quando você só joga construído e praticamente só faz net deck, você deixa de aproveitar esse aspecto do jogo.
Sim.
Né? Então, quando você redescobre ele jogando limitado, é mais uma forma de se divertir, é mais um desafio. É você contra você mesmo, contra a sua vontade de jogar aquela carta mais divertida, só que não tão eficiente no seu deck, né? A descobrir a matemática perfeita daquelas 40 cartas, quantos terrenos utilizar, 17, 16, 18, né? Então, isso é uma parte que muitos jogadores deixam de experimentar porque só fazem net decking também, né? Não buildam nada de deck. E aí, eu acho que é mais o perfil de jogador competitivo, ele vai lá, faz net deck, faz o tuning dele e tal, ajusta pro torneio e quebra a cara depois, né? Mas, assim, a dica, né, que fica tá válida, né? Jogue limitado, que você vai redescobrir esse aspecto do jogo, né? Dentro daquela pool limitada, fazer o deck mais eficiente possível. Isso é um desafio, você tem todo o tempo do mundo para isso, é divertido, e melhor ainda, você é premiado por acertar, né, nesse aspecto.
Sim,
tem que combinar uma competência durante o jogo também, e obviamente combinar com a sorte. Você percebe, né, que com alguma experiência, que às vezes você não consegue o resultado esperado, faz ali um 5-3, um 4-3 no draft, mas que o seu deck estava perfeito, melhor impossível, sabe? Que aquela pool que você tinha, você fez o melhor que deu, né? Então já é algo importante, já é uma vitória, né? Então metade do jogo você ganhou, certo? Aí, isso é uma coisa legal que a gente esquece, não pode passar por cima disso, porque é um aspecto que também tem uma diversão intrínseca nele.
Sim, por exemplo, a gente teve o retorno do draft de Dominaria, só acabei jogando uma partida, um draft, né? Eu calculei errado o horário que ia acabar o segundo, eu fiz o deck e não joguei. Montei o deck e aí eu falei assim, depois eu volto pra jogar as partidas, né? Só que eu não sei porque na minha cabeça faltava 12 horas pra acabar, eu contei 24, sabe? Eu achei que ia dar tempo de jogar no outro dia à noite e aí perdi mas enfim, faz parte. Mas consegui jogar um inteiro e eu fiz um arquétipo que assim, não era muito visto, eu lembro da época que a gente jogava Dominaria, que é o Boros Equipamento ou Auras, né?
Ah, sim.
É um deck, ele acaba sendo meio específico. Por exemplo, eu tinha dois Valduk, né? Que é aquela lenda vermelha.
Ah, ele é legal, Valduk.
Ele é bem forte, mas tipo assim, ele é build around, né? Você né, se, tipo, se você quer jogar com ele, você precisa desenvolver uma build em relação a ele, né? E aí o que acontece? Você vai pegando essas cartinhas que é, tudo bem que o pick 2 eu peguei uma Lyra, que eu não sei porque alguém deixou passar uma carta mítica dessa. Eu não sei se o pessoal ficou usando aqueles os Companion da vida e tinha uma carta com um valor maior, né? Não é possível que a pessoa deixou passar a Lyra no pick 1, um, sabe?
Mas se eu tô jogando de preto e vermelho e chega uma Lyra em mim, eu mudo de cor.
Eu mudo de cor, com certeza. Isso é óbvio, sabe? E eu ainda dei sorte que já tava na minha cor, que eu já tava indo pro branco, então, né? Mas assim, eu consegui montar um deck ali, tinha aquele encantamento, não vou lembrar o nome agora, é o que dá mais um, transform lenda e dá voar e lifelink, né? Aquele encantamento branco.
Então, assim, eu consegui. Nas asas de serra.
Nas asas de serra, exatamente. Então, tipo assim, o deck funcionou, tinha dois Valduk, tinha a Lyra, tinha a Danita, né? Tinha o Blessed Light, né, que é aquela remoção muito boa para encantamentos e criaturas, né, que exila, na verdade, 5
manas. Ah, sim, 5 manas exila.
E é fantástico, me salvou várias vezes, porque a galera ia muito naquele Deep Freeze, que é aquela que transforma em 0/4 azul, né, que tira, perde as habilidades, e aí o cara fazia isso num Valduk equipado, por exemplo. Aí ele batia com tudo, eu não bloqueava, dava o Blessed Light no Deep Freeze.
Ah, legal.
E um monte no próximo turno, sabe? Então, assim, você vê que a galera tava meio patinando ali, né, no draft, porque, né, a questão do tempo também influencia. Mas é bacana, porque, assim, esses flash drafts, né, o negócio que os flashbacks, é legal, porque se estimula você não só entender coleção, né, MP? Eu acho que o bacana do limitado é isso, né? Por mais que a gente saiba que cada coleção é um draft, é outro formato, tem alguns padrões que você consegue adotar, né? Que você vai aprendendo. E assim, você precisa estar ali jogando e se forçando a entender como é que funciona a estrutura para conseguir aplicar alguns modelinhos básicos e não sair do zero, né? Quando você pega uma nova coleção, né? Acho que tudo isso influencia bastante, né? E aí traz a parte atrativa, né? Que é onde a gente quer chegar. É claro que cada um, você não é obrigado a gostar de limitado, mas a nossa dica de você explorar o limitado é que ele é tão variado que você vai sempre estar achando que vai estar jogando um formato novo e não vai cair nessa mesmice que eventualmente a Ladder, por exemplo, do Arena vai acabar te trazendo, né?
A tagline do Magic em 95 era: no Magic nenhum jogo é igual ao outro.
Então,
essa era a forma de vender Magic, era a tagline do jogo antigamente. De fato, né? É muito improvável que dois jogos sejam iguais nesse Magic. Mas vamos, já que falhamos miseravelmente na nossa missão de fazer um podcast mais curto, vamos prosseguir aqui com o quiz da semana, Eli, em homenagem ao pessoal do Pauper. Olha só, a parte de trás do Delver é um humano inseto. As duas coisas, né? Quantos outros humanos insetos tem no Magic? A resposta na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Spoilers de Dungeons & Dragons começaram e vai ser uma semana apenas de spoiler, tá? Do dia 29 até o dia 4 de julho. Então, eu acho zoado isso, tá? Mas até anunciarem o super drop de Secret Lair da semana passada, eu não sabia porque eles tinham feito uma semana. Agora eu sei, né? Eles queriam os holofotes naquele Secret Lair durante uma semana inteira, tá? Que foi a notícia da semana, né? Então essa é a minha teoria aí. Mas por conta disso, nós não teremos tempo de digerir. Essa é uma coleção, cara, que eu queria assim, duas cartas por dia, sabe? Para ter tempo de digerir e pesquisar a referência dela no lore de Dungeons & Dragons, né? De Forgotten Realms, sabe? Eu queria tempo de ver as artes, de descobrir cada segredinho que tinham colocado ali, e não vai dar, porque é uma semana, né? Mesmo, não tô nem falando de podcast, tô falando de aproveitar de ler as cartas mesmo e interpretar elas e digerir tudo, sabe? É chato isso, infelizmente é a realidade, né? Eles estão mais preocupados com esses produtos premium, mas acaba perdendo um pouquinho de toda a arte, de toda a astúcia que vai nessa coleção, né? A gente vai ter que ir descobrindo aos poucos aí, com certeza vai passar muita coisa que a gente não vai reparar, porque vai ser uma avalanche de carta todo dia.
Isso é até porque, quando a gente estiver gravando semana que vem, o spoiler já... As míticas raras e boa parte das incomuns já devem ter sido spoiladas, né? Então a gente vai conseguir falar, só que, tipo assim, vai ter quase 100 cartas pra falar em uma semana, né? Num episódio só. E o próximo já é o pré-release, né? Então, assim, a gente vai conseguir falar quase nada, então provavelmente vai ser dois programas só falando de Forgotten Realms, né? Vai acabar sendo assim. E a gente não vai conseguir falar de tudo. Por exemplo, Modern Horizons, a gente, mesmo dedicando quase três programas da MP exclusivamente à coleção, a gente tava conversando no último programa que tem várias coisas que a gente acabou não falando.
Sim, sim, a coleção tá bem legal, né? Mas a gente falou em off que, né, queria passar mais tempo ainda falando, só que é muita coisa, verdade.
A gente ainda tá explorando as consequências de Modern Horizons 2, né? A gente vai falar hoje de Pauper, ainda tem Modern pra gente falar sobre isso ainda, né? E aí já tem Forgotten Realms, então assim, é muita coisa em pouco tempo, né? Então é até difícil, né? O nosso objetivo de fazer programas curtos é até complicado nesse sentido.
Mas vamos lá, eles revelaram duas mecânicas, né? Parece que são as únicas duas da coleção. Eles disseram que a coleção tem muitos dragões, afinal se chama Dragões e Masmorras, né?
Mas não falaram menos que isso, né?
Não falaram nenhuma mecânica específica. Mas nós temos bons precedentes, né? Tanto Khans de Tarkir como Dragões de Tarkir foram coleções que tinham temas, né, referentes a dragões, e as duas foram muito boas, né? Khans, inclusive, teve um formato limitado bem divertido. Então a gente está bem hypado para isso. Mas a outra mecânica que revelaram é masmorras, tá? A ideia é que algumas cartas, alguns efeitos vão dizer que entram ou que avançam na sua masmorra. E você vai pegar uma carta, um papel, qualquer coisa que tenha sua masmorra anotada, né? Você tem apenas três opções de masmorra e você vai avançando nela, tá? Vai colocando um dado, um marcador, alguma coisa e vai avançando nela, tá? Essa masmorra, ela pode ser, pode estar no seu celular, pode ser um papel, enfim. Tem vários coringas que você vai abrir em booster, ela não ocupa slot de side, nem no deck. É mais uma fonte, uma referência para você saber qual das três masmorras você está usando, né? E a ideia é que tem vários passos, então, vários níveis, e você vai escolhendo qual deles ir, né? Tem algumas opções que você tem que fazer. Mas a ideia é que cada vez que você trigar esse efeito, vai ter um bônus para você, né? De acordo com a masmorra que você escolheu e de acordo com a opção de caminho dentro dessa masmorra, tá? Então a gente vai aqui, por exemplo, tem uma masmorra que é legal que o bônus ele vai melhorando, né, ao longo da masmorra. Então tem aqui uma que no começo cada jogador perde um ponto de vida, tá? E o último capítulo dela é você cria uma ficha lendária 4-4 com toque mortífero. Uma outra masmorra mais longa aqui, que é do Mago Louco, é você ganha um ponto de vida no primeiro trigger. E lá embaixo, no último, você compra três cartas e revela e pode conjurar um deles sem pagar o seu custo, tá? Se você já tiver dentro de uma masmorra, você tem que fazer ela até o fim. Não pode pegar uma nova, começar uma nova. E na hora de começar uma nova, você pode até fazer uma que você já tenha completado, se você quiser, tá? Enfim, não, você tem total liberdade para escolher. Algumas aqui, deixa eu ver mais longa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis. E as duas outras são curtas, né? Tem 1, 2, 3, 4 níveis as outras. Então, de 4 para 7. É interessante porque algumas cartas são criaturas que têm esse trigger repetido, né? Por exemplo, toda vez que causa dano de combate, você aventura na masmorra. Ou toda vez que ataca, você dá uma aventura na masmorra. Então, você tem como dar múltiplos avanços dentro da mesma masmorra no mesmo turno, dependendo do seu deck. Por isso, os efeitos não são tão bombásticos assim, né? E me pareceu equilibrado nesse sentido, tá? Mas como você depende, acho que nós só vimos criaturas até o momento, né? Então, você depende de criaturas para isso, parece uma mecânica mais voltada para limitado, assim, no primeiro
Eu acho que tem um Planeswalker, né?
Tem um Planinauta que avança, mas ele não é, eu não achei ele muito bom para construído, não.
Não.
Mas
até porque é Planinauta, né?
Mas,
pra construído, desculpa.
Para construído, mas me parece mais para limitado. A mecânica como um todo, né? Mas ela é muito legal, assim, os nomes das masmorras são inspirados em lore de Forgotten Realms, né? Eu gostei muito da parte de rastreamento, é muito fácil rastrear o que está acontecendo, e o que não foi verdade para coleções passadas, né? Eu digo rastrear o que está acontecendo no papel. Tá? É porque a gente viu que nas últimas coleções a Wizards privilegiou mecânicas que têm um desempenho melhor no Magic Digital, né? O que não é verdade com masmorras, né? É muito fácil, você só precisa ali saber em qual masmorra você tá e pronto, né? Vai avançando. Então, achei legal essa parte. Eu não tinha muitas esperanças de ver uma coleção sem penalidade para quem joga no papel. E chega em um bom momento, já que o jogo é em papel, né, o jogo em loja deve voltar aí no ciclo de vida de Forgotten Realms. Tá? Então, essa é uma boa notícia. Né? Espero que eles continuem assim. O que, que você achou da mecânica ali?
Eu gostei muito da mecânica por vários fatores. Primeiro, o saudosismo de ser uma dungeon, né? Então, você tem aí uma masmorra realmente relacionando com o RPG, o que eu achei isso fantástico. Ainda não apagou o que a Tiamat foi, mas assim, já me trouxe esperanças de que o Elminster não vai ser aquele mago merda que a gente imaginou que poderia ser. Então assim, ainda existe chance e ainda há esperança, tá? Mas assim, eu gostei bastante, como você disse, é uma mecânica que ela não é tão ruim, a diferença entre usar ela no papel e no digital não é tão grande, então isso é bem bacana de ver acontecer.
Compara com mutação, cara, mutação é uma merda pra rastrear no papel, sabe? Sim, pra jogador novo, você nem sabe o que tá acontecendo, mas morre é muito mais simples de saber o que tá acontecendo. Sim. E assim, o acesso à cartinha de masmorra, a ficha, a token lá, o Coringa, não tem problema nenhum, você pode puxar em qualquer lugar, pode desenhar até, pode anotar, enfim, vai estar em todos os boosters também, então realmente é muito mais fácil assim, de rastrear. E tem um flavor também, né, cara? Essa parte do flavor é muito legal. Quem só joga Magic e nunca jogou Dungeons vai ter uma ideia de como é explorar, né, uma masmorra, né, de como funciona a ideia do Dungeons. Até o nome dos capítulos dentro das masmorras tem a ver com D&D, né? Porque eles não se reduziram a colocar apenas o efeito do trigger, né? Cada salinha dentro da masmorra tem um nome, tá? Por exemplo, na Tumba da Aniquilação, né? Tem uma sala chamada Véus do Medo. Cada jogador perde 2 pontos de vida, a menos que descarte um card. Né? Tem tudo a ver com medo, né? Sabe? É muito legal essa parte. Você vê que teve um carinho, teve todo um cuidado para criar esses nomes. E assim, totalmente desnecessário ele.
Sim,
não precisava se chamar masmorra, não precisava ter nome na masmorra, não precisava ter nome nas salas, sabe? Podia ser qualquer outro tipo de invenção que tivesse uma sequência de triggers e escolha para você. Então, realmente teve um carinho, isso é legal de ver.
Por isso que eu achei diferencial, MP. Eu acho que esse nível de detalhes é que trouxe a identidade pro que eles queriam fazer. Vocês querem fazer uma coleção de Forgotten Realms? Se você não tiver uma associação, não adianta, nem colocava o nome, sabe? Então, assim, eu acho que isso faz jus ao que realmente a ideia de Forgotten Realms é, sabe? Então, assim, e eu vou além disso. Os nomes, né, a habilidade está muito bem relacionada. Se não me engano, os nomes, alguns, não está relacionado só à habilidade, são nomes do Forgotten Realms mesmo. Você consegue associar com coisas que existem lá. E assim, até a arte que tá no fundo das habilidades se você olhar algum livro de RPG que detalha masmorras, né, as dungeons, vai ser quadriculadinho assim, porque cada quadriculado um metro e meio, né, que é a taxa de deslocamento que um personagem pode fazer, né, você pode andar x4, quando você utiliza, né, miniaturas, isso é muito válido, né, pra você ficar mais claro.
Então, você pode utilizar a geografia, né, a estrutura dessas masmorras num jogo de RPG também. Né? Apenas para dizer, olha, você encontra aqui uma bifurcação com duas salas. Para onde você quer ir? Aí você vai escolhendo, né? E você pode utilizar tranquilamente, cara.
Sim, então eu acho que assim, me parece muito que a equipe de D&D trabalhou no desenvolvimento disso. Eu acho que com certeza teve uma interação bacana. Então eu acho que espero coisas melhores agora. Eu acho que não apagou o Tiamat, mas eu acho que
altas expectativas.
Expectativas altas. E um detalhe que eu queria comentar, que até apareceu, acho que foi o Alexandre que falou no grupo dos apoiadores, que ele achou que ia, por ser 3 masmorras só, ia ser o mesmice, né? Mas assim, você pensa que você pode fazer, como o MP falou, você pode trigar isso múltiplas vezes no turno, e você pode fazer mais vezes a mesma dungeon, e cada dungeon tem opção. Então, por exemplo, você pega a mina perdida de Phandelver, você tem duas opções de salas. Depois, quando você entra na primeira, você tem mais duas pra ir, até você chegar no templo, né? E assim, você pegar a masmorra do Mago Louco, né? Tem 7 níveis e assim, você pode ir costurando, né? Então, você, de acordo com o seu tipo de deck ou de acordo com a situação do jogo, você pode estar. Então, assim, você tem uma infinidade de combinações que você consegue fazer de acordo com a situação do jogo. Então,
perfeito, isso é muito concordo bom. Contigo e acho desnecessário ter mais masmorras, porque a variedade Sim. de efeitos está suficiente, até porque eles não quiseram colocar efeitos mais potentes.
Não tem nada OP aqui, né, MP?
Não, provavelmente porque deve. Porque a densidade de cartas que tem esse trigger de avançar na masmorra são grandes na coleção. Uhum. Então eu imagino que para equilibrar as coisas, eles tenham nerfado esses triggers, né? Mas como você tem opção dentro da própria masmorra, então, né, fica mais... Não fica tão repetitivo, assim. E já dá bastante... Você tem que pensar também que você vai poder escolher em qual masmorra entrar. Então já é um tempinho aí, né? E depois de entrar, você vai ter ainda uma escolha a cada trigger. Então você tem aí bastante tempo envolvido em decisões, né? E assim, se você tivesse mais masmorra, seria mais combinação de decisão. Porque, como o PV sempre lembra, você tem que planejar turnos à frente, né? Já pensando competitivamente, você não tem que pensar no primeiro trigger da masmorra, sabe? Ah, o que que eu quero? Cada jogador pede um de vida, usar evidência 1 ou ganhar um ponto de vida? Isso não vai fazer grande diferença no jogo. Não é isso que vai te dar vitória. O que vai te dar vitória é planejar, bom, eu vou ter 4 triggers nos próximos 3 turnos. Então, onde que eu quero chegar? Que sequência de triggers eu quero fazer? Aí você vai olhar para as 3 masmorras e vai falar, aquilo que mais me beneficia é a tumba da aniquilação, porque eu vou fazer XYZ, e aí vai, né? Então, já é suficiente, já é coisa demais para você pensar, né? Inclusive tem atalhos, né, nas masmorras. Eu tô olhando aqui a tumba da aniquilação, você consegue completar ela com apenas 3 decisões, né? Porque tem uma sala que ocupa o lugar de 2. E tem algumas cartas que elas ganham efeito quando você termina uma tumba, né? Ou uma masmorra, na verdade, né? Então, se você quiser tirar proveito, por exemplo, ele do Espreitador Sombrio, que é uma criatura branca comum, 3 manas, 2/3. E diz assim, ela tem golpe duplo enquanto você tenha completado uma masmorra. Então, se você tem esse bicho no deck e você quer que ele tenha golpe duplo, você obviamente vai optar pela tumba da aniquilação para conseguir o mais rápido possível esses 3 triggers e dar o golpe duplo para ele, né? Uhum. Então já é uma vantagem estratégica, por mais que você não tenha triggers tão desejáveis assim, né? Ou, enfim, de qualquer forma, né, poxa, com 3 triggers você consegue um bicho 4/4 com toque mortífero, caramba, de graça, basicamente.
Sim,
é bom.
Então, então eu acho que a questão estratégica vai mandar bastante, principalmente no limitado, eu acho, né, para você escolher qual objetivo ali que vai você vai precisar traçar para qual plano você precisa traçar para chegar no seu objetivo de uma forma melhor.
E aqui, então, voltando à segunda mecânica, cara, a Wizards falou de dragões, né? Tem draconianos em Dungeons, não tem? Em Forgotten Realms?
Tem.
Que são, tipo, humanos com cabeça de dragão e escamas,
sim,
né?
Sim, sim.
Eles estão trazendo eles, só que o tipo de criatura é dragão. Então a gente vai ver dragão levantando escudo, levantando espada, né? Andando, usando armadura, usando roupa, né? Mas na verdade são, o quê? Parecem lagartos, né? No corpo de homens, não são dragões no estilo clássico. E tem um raro aqui que ele é um dragão cavaleiro, ele é branco, é o Nadar, paladino altruísta, lendário. 2 e uma branca, 3/3, vigilância. Toda vez que ele entra em jogo ou ataca, você aventura na masmorra. E diz, as outras criaturas que você controla recebem +1/+1, contanto que você tenha completado uma masmorra.
É bem fortinho esse cara, né? Um 3/3 com vigilância, na curva 3 já é forte, tudo bem que ele é um bicho raro, mas aí ele é um cara que você consegue se valer bastante, né? Da questão do se aventurar.
Ele entrou em jogo e te dá, sim, valor. Toda vez que ele ataca, ele vai trigar, vai avançar na masmorra. E se você, né, completar uma masmorra, lembrando, o mínimo é 3 triggers, né? Então com 3 triggers você consegue completar uma masmorra. Ele é uma antífona ambulante, né, para os outros bichos, além de ter vigilância e de ser um dragão. Ser um dragão vai ser um benefício enorme nesta coleção, tá? Eles já deram, sim, um sinal aí.
Legal, me parece bacana, né? Além da arte bacana, foi bem no estilo. Eu espero bastante dessa integração aí de dragões e masmorras. Eu acho que é claro que, né, é o nome, né, de D&D, então acho que a homenagem tem que ser feita de forma que seja marcante, né? Eu espero que isso aconteça.
Tem o Gárgula do Claustro, 3 manas 04, ele é branco e é uma criatura de artefato incomum. Ele entra em jogo, você se aventura. E se você completar uma masmorra, ele tem mais 3, mais 0 e voar. Então, potencialmente, 3 manas, 3, 4 voar. Limitado, né?
Ah, sim. Não vejo isso sendo útil em outro lugar.
É. Tem o Buscador de Atalhos, 4 manas azul, comum. O Mano Ladino, 4 manas, 2, 5. Quando ele causa dano de combate, você se aventura na masmorra. Esse aqui não é tão bom, não, porque ele precisa causar dano de combate. O outro branco é só atacar, né?
E ele não tem evasão, ele não tem, né?
Ladino sem evasão, hein?
É, então.
Que droga.
Poderia ser melhor.
Tem um Planinauta Verde, Eliwick, Tom Bedilho. 4 manas, entra com 4. Mais 1 se aventura, menos 2 você olha o 6 do topo. Pega uma criatura e coloca na mão. E se ela for lendária, você ganha 3 de vida. E aí depois você pega o resto e coloca no fundo, em qualquer ordem. Não em aleatório. Menos 7? Caramba, menos 7. Ela tem uma, entra com 4, mais 1 e menos 7. Você recebe emblema com as criaturas que você controla. Tem atropelar e ímpeto. E mais 2 para cada masmorra de nome diferente que você completou. É bem específica para masmorra, cara. Não gostei muito, não.
É, não chega a ser ruim, né?
Ah, tipo, se faltar um trigger pra você completar uma masmorra que te dá uma criatura no final, só tem uma, né? Só a Tumba da Aniquilação te dá um bicho. Então você pode baixar ela que ela meio que se protege. Você dá um mais um e ela põe o bicho. Se protege. Mas aí o resto, tipo, menos dois, você basicamente compra uma criatura.
É, mas vamos pensar, MP. É um Planinauta de custo 4 com 4 de lealdade, né? Que efetivamente faz alguma coisa quando entra em jogo, né? E esse efeito de deixar seus bichos maiores é algo que pro Standard sempre é meio problemático, né? Porque pode ser muito forte ou pode não valer nada, né? A gente teve alguns Garruk recente, por exemplo, que fazia isso, mas assim, acabava não servindo pra nada. E como efetivamente... Bom, mais um deles você vai ficar usando ele sempre, né? A menos que você precise da criatura. Então assim, eu acho que ela tá no nível de Standard, não vejo ela sendo usado mais fora disso, né? Por exemplo, um pioneiro da vida, né? É difícil
pós-rotação,
porque...
Pós-rotação, né? Ele, Standard pós-rotação, né?
Isso, pós-rotação, claro.
Agora o Standard tá insano, não tem como pensar no bicho.
Não dá pra imaginar isso acontecendo. E também não vejo que Dungeon seja uma habilidade, né? Uma habilidade que seja utilizada, explorada em outras coleções, né?
Cara, então, esse é o problema, né? Ela é bem parasítica, né?
Uhum.
Você precisa de uma outra coleção voltada para masmorra, é verdade. Até por isso eu acho que vai ter muita carta voltada para masmorra aqui, para compensar isso. Mas, cara, sim, pensando em Standard, você pode se aventurar em quantas masmorras você quiser, vai... Triga e fica à vontade. Quando eu castar meu ultimato, Temur, acaba o jogo.
Sim.
Sabe? Não, não tem muita consequência pra isso. Então,
talvez Forgotten Realms marque uma mudança no T2 também, né, MP? Talvez a gente tenha uma. Como ele tem. Ele tá substituindo também, né, o Core 7. Então vamos ver como é que vai ser o T12 dele, né? Quando as outras coleções caírem, vamos ver o que a gente pode esperar disso, né?
Sei lá. Cara, tá, não parece uma mecânica forte para Standard olhando assim por enquanto, vamos ver.
Considerando o que a gente tem, acho que não mesmo, mas vamos ver o que pode aparecer.
Tem mais spoiler?
Tem o Evolver Wilds aqui com a página, como se fosse uma página do livro de D&D.
Eles revelaram, esse é um frame... Já tem um frame especial aqui, que é aquele que parece página de livro, que eu esqueci o nome, que frame é esse aqui.
Eu também não lembro mais.
É muito
frame para lembrar, gente.
É muita coisa, mas é bonito, né? Aquele que parece uma página velha de livro, é aquele amarelo, né? Esquisito. E a imagem, ela é monocromática, né? E você tem esse frame agora, que você falou, que é do Evolving Wilds, que é bem diferente, né? É mais um showcase frame, só que parece a capa de um suplemento de D&D. Ele é todo... Não tem frame, né? Ele é todo é um roxo, isso aqui, um roxo rosa, e você tem, você não tem as separações que nós estamos acostumados a ver, né, entre as áreas da carta. É bonito, mas me parece algo bom para colecionar, não para jogar. Para jogar me parece que fica feio.
Ah, sim, com certeza é colecionável mesmo, eu também não vejo.
Lindo,
para usar, acho que é mais complicado mesmo. Até porque era só falando Evolver Whites que tem um texto pequeno, né? Você imagina você vai imaginar um Planeswalker com esse frame, sabe? Vai ficar impossível, né?
Parece mais para colecionar, mas é bonito. Tá pra ter na pasta ali, é bonito. Uma coisa sobre masmorras, o comitê de Commander disse que não tem problema, pode usar à vontade no Commander, tá? O que mais? Spoilers, vai ter brasileiro com spoiler. Eu levantei aqui o CDH Brasil, formação Fireball, que é do Mestre Pedroca, Cabrito Montes, formato For Fun. Deve ter outros ali, mas eu não peguei, tá? Mas enfim, é uma semana só de spoiler, se você piscar, você perde.
Não dá nem pra respirar.
Não dá. Uma coisa muito legal que fizeram aqui é... Sabe aquelas cartas de arte?
Sim.
Elas vêm em Collector ou em Set Booster?
Set Booster.
Set Booster? Nossa, eu jurava que era Collector. Eu nunca abri nenhum dos dois, então realmente não sei. Mas elas, as de Forgotten Realms, que são criaturas, elas vêm na parte traseira, em vez de vir tudo branco, né? Vem uma arte da criatura um pouquinho menor e os status da criatura no Forgotten Realms, né? Pra quem joga D&D, né? Então vem ali a força, a destreza e tal, os status principais. Ou seja, é um item colecionável e você pode utilizar se você joga Dungeons & Dragons. É um atalho para você encontrar os status da criatura, né? Um Beholder, por exemplo, você quer saber a força dele e tal, os status. Não precisa ir lá no livro, na página do Beholder, né? Pode pegar a cartinha ali e ver se você precisa de uma informação rápida. Gostei disso aí.
Eu vou pedir pro MP colocar na edição batendo palmas, porque se eu bater palmas aqui vai fazer muito barulho no microfone, mas a Wizard está de parabéns por desenvolver esse tipo de coisa. Porque o card de arte... Ele é legal como colecionável, né?
Eu ia falar uma outra coisa. Ele é. Aí você se segurou. Ele é inútil, é isso que você fala.
O card em si, para jogo, é totalmente inútil. Mas ele é bonito. É uma forma de você apreciar a arte de algumas cartas. Eu tenho alguns de algumas cartas que eu não tenho. Por exemplo, eu tenho o do Yagmoth, por exemplo, ou do Urza, por exemplo. Eu não quero a carta porque eu não vou usar. Eu acho muito caro uma carta porque eu vou guardar na pasta. Então eu vou lá e pego o de arte. Pelo menos é uma forma de eu apreciar uma arte que eu acho legal. Então,
e agora, acima disso, eles deram uma utilidade ainda para
a criatura. E aí eles trazem uma associação fantástica entre a criatura, que é icônica pro Forgotten Realms, e aí traz as estátuas. Então, assim, eles trouxeram um plus ali que faz toda a diferença, traz uma utilidade. Você pode até não usar na RPG, mas mostra, mais uma vez, um cuidado e um carinho para as pessoas que estão relacionadas entre essas duas áreas. Então, realmente, acalmou o meu coração em relação ao Forgotten Realms.
Uma outra coisa que fizeram muito bem também é os terrenos básicos. Você tem 4 artes de cada terreno básico aqui e elas têm flavor text, tá? Primeiro que as artes são Forgotten Realms, tá? Tá na cara aqui, é tudo Forgotten Realms. Então isso já é uma baita homenagem, é lindo, né? E outra coisa que o flavor text, ele é basicamente o que um narrador diria em algum momento importante da narrativa, da história, né? Por exemplo, tem aqui uma ilha que diz assim: alarmado pelas notícias que vocês trouxeram, o rei dos gigantes da tempestade de Maelstrom convocou seu povo para um conselho. Esse é o tipo de coisa que você fala, né, que um mestre fala durante a narrativa. Alguns desses textos, eles podem ser usados como inspiração de uma história inteira, ou até de uma, ou pelo menos de uma sessão inteira, sabe? Por exemplo, uma planície aqui diz assim: na tentativa de descobrir o motivo do silêncio dos anciãos, vocês decidem visitar seus túmulos ancestrais. Cara, isso aqui é o princípio de uma narrativa, ele.
Sim, sim, sim. Eu acho que se a gente fosse pegar, assim, ideias para aventuras em Forgotten Realms, você pode encontrar vários textos desses que vão te dar várias ideias para uma sessão, sabe? Muito bom, muito bom. E sem contar as artes, que eu achei realmente fenomenal. Eu acho que os terrenos básicos, eles têm evoluído bastante. Eu acho que as artes têm melhorado bastante. gente, mas essas aqui estão bem caprichadas, cara. E realmente essas sacadas, você se sente, né, em Forgotten Realms. E, cara, o flavor no terreno, primeiro que não é algo comum, acho que talvez seja até o primeiro, não lembro se tem alguma outra coleção que terreno básico tem flavor.
Eu não lembro, eu acho que isso aqui é a primeira vez que a gente vê.
E cara, calhou muito, cara, porque são locações, eu não sei se a gente... Dá até pra se alguém já tiver feito essa associação desses locais em relação ao Forgotten Realms, se já tiver isso aí, se quiser passar pra gente também, porque provavelmente deve ter algum sentido ou até seja inspirado em algum local específico.
Ah, com certeza. Ó, tem um pântano aqui que diz: enquanto caminham pelos esgotos do portal de Baldur, vocês começam a perceber onde estão todos os ratos. Cara, isso aqui é o princípio de uma história. Legal. É muito legal o que fizeram. Assim, você vê que nesses detalhes tem bastante carinho, tem bastante pensamento, né, dedicação envolvida, né? Essa coleção é a primeira que eu tenho vontade de colecionar, né? Ter tudo. Todas as cartas dela depois de Dominaria, né? Dominaria eu consegui isso com bastante esforço, porque teve também um GP limitado aqui no Brasil, mas essa aqui é a primeira desde Dominaria que me dá uma vontade, assim, é mais do que Eldraine, né? Eldraine marcou por outros motivos.
Sim.
que não traz memórias tão boas, né? Mas essa aqui tá marcando pelas homenagens, pela forma como ela evoca a fantasia medieval, que a gente passa tanto tempo, né? Sempre dá vontade de passar mais tempo nesse mundo aqui de Forgotten Realms do que no mundo real. Então, muito bonito. Mas vamos lá, né? Tem novidade para quem joga nos Estados Unidos. boa notícia para quem joga nos Estados Unidos. A gente falou semana passada, né, de alguma coisa. Dessa vez eles têm uma... Como eles estão voltando com o jogo físico lá, né? As lojas ganharam promos para distribuir entre os jogadores, tá? É uma de cada cor e elas são todas retroframe e foil. Mas é só lá nos Estados Unidos ali. Quais são elas?
O Wave Mind Sensor, né, que é o branco, o DTT, né, que é o Dictor Time, o azul, o Bola Citadel, o preto, o Goblin Guide no vermelho e o Uzi, né, o Scavenging Uzi,
meu
pro
Deus,
verde.
Goblin Guide Retroframe Foil, meu, que delícia.
Olha só.
E isso aí vai estar lá em cima, né, na América do Norte. Oh,
sim.
Que tristeza, né. Bom, eles falaram uma coisa interessante para promover Forgotten Realms também, que toda loja que alcançar WBN Premium até 22 de julho vai receber duas cópias de cada rara e mítica de Forgotten Realms, todas elas com um novo tratamento que não é visto em nenhuma outra carta de Magic, tá? Que é um tratamento, eu nem sei dizer direito o que é, eu sei que tem o símbolo da coleção na frente das artes. Sabe aquela marca d'água que nós estamos acostumados a ver em algumas coleções? Imagina ela na arte inteira da carta, né? E inclusive na parte que tem a arte, o custo, o nome e tal, e é um tratamento foil também, que é diferente, tá? Então, né, essas cartas serão bem difíceis de encontrar, porque cada loja só vai receber duas e é só as WPM Premium, tá? Então, assim, quem realmente quiser pimpar o seu Commander, quiser alguma coisa muito diferente, assim, vai ter que correr atrás. Eles orientam aqui que essas lojas deem como premiação para vencedores de torneios, ou que sorteiem entre quem participa em torneio, ou para quem está fechado, como é o caso aqui do Brasil, que dê como um tipo de premiação para grandes vendas, né? Como um prêmio, sei lá, você comprou duas boxes e ganha isso, alguma coisa assim, alguma coisa para agitar as vendas. Eu suspeito que nós não veremos isso aqui, Eli. Eu não sei se
com
eu tô
certeza
sendo...
não, com certeza não.
Eu acho
muito que mais dar para alguém nunca. Nunca, isso não vale pro Brasil, gente. Pode
eu
esquecer,
acho que isso
não vai acontecer.
Que isso será vendido, às vezes até no site das lojas você vai conseguir encontrar isso para vender. Se não, vai ser vendido assim por baixo, né? Com certeza, jogadores que conhecem quem manipula essas cartas vão ali se aproximar e falar: eu jogo Commander, eu quero pimpar meu deck, você quer vender para mim? Então, e aí vai ter um mercado paralelo disso. É o que eu acho que vai acontecer baseado em outras experiências, mas eu não sei. Não estou dizendo aqui que, né, WPN não é confiável e que não vai seguir as orientações da Wizards.
Cara, se nem a promo de Buy a Box dar certo aqui no Brasil, você acha que isso aí vai dar?
É, assim, tem bastante chance, né, disso aqui não ser dado, mas se for dado, tá? Como é assim, até 22 de julho, então a partir do final de julho, quem quiser pegar essas cartas, ter acesso a elas, vai ter que contatar a sua loja, tem que ser uma WPN Premium, e perguntar como eles estão distribuindo essas cartas especiais, tá? O nome em inglês é WPN Premium exclusiva Ampersand, né? Ampersand é... Acho que Send é... Eu não sei o que é isso. É um e-comercial, Ampersand?
Nem sei. Boa pergunta.
Ampersand é um e-comercial, mas enfim. É, é essas promos de D&D, né? Então, tem que perguntar para a loja como que consegue elas. O que, que você tem que comprar, né? Ou que atos nefastos você tem que fazer, né? Para poder conseguir isso.
Que nossa, eu nunca imaginei que o e-comercial tinha chama Ampersand mesmo.
Ampersand, né?
É o nome em inglês pro que a gente chama aqui de e-comercial.
Mas não tem nada a ver, porque o símbolo aqui na frente é o símbolo da coleção, não é um e-comercial. Deve ser porque tem a ver com as lojas, que é o lado comercial da
empresa. É geralmente utilizado em nomes de comércio ou empresa, daí muitas vezes chamado de e-comercial. Talvez a associação lá fora seja um pouco diferente do que a gente tem aqui também, né?
Pode ser. Mas enfim, né? Fica aí a partir do final de julho, vamos ver como conseguir essas cartas. Eles colocaram só a foto do Tiamat aqui, da Tiamat, né? Não é arte diferente, é a mesma arte que nós já conhecemos, mas ela tá toda diferente porque tem o símbolo da expansão bem grande aqui na frente, e esse foil, né, a foto tá horrível, cara, eles são tão porcos para divulgar isso. Olha a qualidade dessa foto ali.
Eu demorei para descobrir que era o símbolo da coleção, quando eu olhei, eu achei que era alguma falha na arte. Pô,
podiam ter um HD aqui, né, sabe, uma coisa em alta definição, podiam ter um videozinho de alguém mostrando assim, a carta brilhando, né. E assim, eu tô no site da WPN, que é voltado para o lojista, tá? Então, esse é o parceiro da Wizards, esse é o cara que escoa o produto, né, que faz a Wizards ganhar dinheiro, né, que faz a Wizards ficar rica, milionária, né, quase que bilionária. E eles não colocaram nada disso, né, tá bem ruinzinha aqui a qualidade da carta, mas enfim. Cara, uma novidade aqui, né, a Wizards registrou mais uma marca, tá, mais uma marca registrada, nós falamos de Gold Box, né, agora tem Warcaster. Tá? Ou seja, o quê? Um caster de guerra, né? Um conjurador de guerra. Ela registrou aqui para jogos eletrônicos, jogos em console, tá? Serviços wireless e também para entretenimento em geral. Então, esse nome pode aparecer em shows de televisão, em minisséries, em dispositivos portáteis, eletrônicos, na internet, como serviços de entretenimento, coisas assim. Até em jogos massivos multiplayer online pode aparecer. Eu não sei se tem a ver com Magic, né? Pode ser que o Warcaster seja alguma coisa relativa, por exemplo, a Dungeons & Dragons. Mas fica aí, né? Será que, se for com Magic, o que pode ser ali?
Warcaster? Bom, é que eu não sei se a data de registro vai estar relacionada com produtos novos. Pode ser algo que vai ser lançado daqui 2 anos também.
Sim, né? Pode ser.
Mas eu tinha comentado, acho que eu comentei no grupo, na verdade, que Forgotten Realms daria um ótimo board game, sabe? Você poderia fazer algo, a gente tem visto, né, esses detalhes do Magic cruzando a fronteira indo pra RPG, acho que essa junção daria muito bem um board game, muito melhor do que aquele Dixalan que foi lançado. Eu acho que a Wizards poderia muito bem, espero que ela tenha pensado nisso, porque seria sensacional, porque assim, por exemplo, seria muito legal ter um cubo de Forgotten Realms. Só que uma coleção só para um cubo, você teria que fazer algumas adaptações, né? Uhum. Para conseguir fazer um bloco, né? Um jogo de bloco ali para você poder ter o seu cubo. Talvez ter 4 de todas as cartas, não sei. É algo que poderia ser pensado. Mas se ela desenvolvesse algo que envolvesse isso, né? Já de um jogo pronto, eu acho que seria algo bem bacana de ver. Tomara que eu esteja certo.
Como esse registro é mais para coisa eletrônica, eu acho que tem a ver com algum tipo de... talvez de subjogo, eu espero, né, que seja um tipo de subjogo, talvez até dentro do Arena, como o Battlegrounds é dentro do Hearthstone, né. Não sei se isso exigiria um registro de marca, mas é um desejo que eu tenho faz muito tempo já, que a Wizards explore essa área.
Seu desejo é ter um Chandalar pro Arena, o MP.
Exatamente, que pode se chamar o Warcaster, né, por que não? Né? É um mundo em guerra e você é um conjurador ali, né, tá batalhando, mas o que eu tô viajando não vai ser nada disso, né. Não vai ser nada disso.
Estamos indo muito longe,
né? É, vamos falar de mall então, né? Magic Online, nós temos o que está acontecendo agora é o tal do Showcases Championship, tá? É o campeonato que coloca 8 jogadores, são apenas os jogadores que venceram aqueles classificatórios, né? É quase que um campeonato mundial do Magic Online. Ele vai ser Modern e também draft de Modern Horizons 2, tá? E eu tô olhando aqui, não tem nenhum brasileiro ou português, mas por curiosidade tô olhando os decks deles ali, e você tem dois decks aqui que tem quase a totalidade aqui desses 8 da lista, tá? É o Izzet Blitz e o Temur Footfalls, tá? Curiosamente, nenhum dos decks tem a Saga de Urza, não sei porquê, tá? Sei que essa carta já tá em todo canto. É, mas é um campeonato muito pequeno, eles tiveram que dar metacall, né? O Izzet Blitz todo mundo conhece, né? É o deck que recentemente ganhou Iteração Explosiva como mais uma ferramenta. E o Temur Footfalls, cara, por que é Footfalls? Ele tá usando Crashing Footfalls, que é aquela mágica verde, é uma mana verde, suspende 4 e coloca duas fichas de rinoceronte 4-4-4 pilar. Mas você sabe que suspende não joga moda, né? Pra que você vai suspender por 4 turnos se você pode jogar o Shardless Agent e aí, né, castar? Então, terceiro turno, Shardless Agent, aí você coloca 1-2-2 e 2-4-4 na mesa, tá? Se vira.
Não é ruim, né, Ember?
Não é. Além disso, né, lógico que é um deck Temur, então ele tem a dupla aqui de aventura, né, o Gigante e o Larápio, e tem a Sutileza, né, de novidade aqui de Modern Horizon 2, que é a Encarnação Azul, né, que pega uma mágica de criatura planalto e põe no topo ou no fundo. Tá, também tem acesso ao Jace Mind Sculptor, e aí tem Fogo e Gelo também, que está chegando, né, agora, é novo também no formato. Fogo e Gelo, Force of Negation e Comando Críptico, tá? Então é um deck que é voltado aí para diversas avenidas de como ganhar o jogo, né? Ele consegue com uma mágica jogar, colocar 10 de poder na mesa, tá? Isso é muito forte, e se isso não for suficiente, ele pode ameaçar te matar de Jace, ele pode interagir também com o Larápio e com o Gigante, né? Também são formas de vencer a partida, e tem as ferramentas de controle, né? Fogo e Gelo, Comando Críptico, Force of Negation, parece um deck interessante no Modern atual, gostei dele.
Quem diria que esse pacotinho de aventura poderia ver jogo ainda no Modern, hein?
Pois é, cara. A grande vantagem é que são coisas que você pode fazer com duas manas, mas que não são detectadas pelo cascata, né?
Uhum.
Você não pode ter nada de custo 2 no deck. Custo 2 ou 1, se você quer usar o Shardless Agent sempre pra Footfalls. Então a grande vantagem dessas cartas é isso. E se você for ver as outras, elas também são castáveis, né? Force of Negation, a Sutileza, são castáveis antes, né, do terceiro turno, porém o custo, o valor de mana delas não impede, né, o Shardless Agent de encontrar Crash Footfalls. Caramba.
É verdade, né, porque o Violent Outburst e o Shardless Agent só pega o Crash Footfalls, né, não pega mais nada.
Só
porque
isso.
O Fire Ice, com aquela mudança do custo, ele custa 4, né?
Isso.
Fora da pilha, ele custa 4.
Então, cara, realmente parece um deck forte. Mas é isso, não tem. Eu achei curioso que eles reduziram também os prêmios aqui para os jogadores. Eu podia jurar que nas últimas vezes desse torneio você tinha mais dinheiro rolando aqui. O primeiro lugar ganha 20 mil dólares só. Ao todo são 70 mil dólares de premiação.
Reduziu bastante já.
Eu acho que esse tipo de torneio tinha 100 a 200 mil dólares nas outras edições. Mas enfim, eu não fui atrás para saber também.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Box de Modern Horizons 2, R$1.600, no preço mais barato da liga. E R$1.850 em média ele. Cresceu, né? Essa box lá no começo, na pré-venda, tava mais barato que isso. Não tava uns 1.200?
Sim, acho que eu vi gente pegando a 1.100, se não me engano.
Nossa.
Em pré-venda. Então a galera acho que conseguiu pegar preços interessantes aí. A gente já esperava nesse aumento, principalmente quando saísse, né, o spoiler completo, mas eu não esperava que fosse subir tanto em pouco tempo, né? Principalmente por causa de valorização de algumas cartas, né? Ragavan subiu bastante, Saga de Urza subiu bastante. Então, acho que acabou puxando um pouco o preço da. A gente imagina que esse tipo de caixa, né, com os anos, vai continuando subindo, né? Mas a curto prazo, não imaginei que ela ia subir assim 10, 20% de preço.
Você falou do Ragavan, né? R$300, então loja mais barata. E a Saga de Urza, metade, né? 160, a mais barata. E assim, eu não compraria Saga de Urza, não, porque tô achando que essa carta. Tem que esperar, o Wizards não vai banir nada no primeiro mês, até porque não tem torneio grande, né? Pra dar aquele holofote ali de como o formato pode estar quebrado, mas. Eu teria cautela em comprar Saga de Urza agora para jogar moda. Esperaria aí mais uns 2 ou 3 meses até ter dados contundentes de que a carta não está prejudicando, né, a visibilidade de outros decks.
Eu acho que o grande problema da Saga de Urza é a variedade de decks que está entrando ela. Acho que é isso que vai acabar comprometendo a vida dela no Modern, cara. Acho que esse é como eu vejo, sabe? O fato de, obviamente, ela ser incolor, né, por ser um terreno, colocando ela em vários decks. E ela é muito útil na MP, porque você tem uma toolbox ali no capítulo 3, você não perde, entre aspas, o land drop, né? Você consegue gerar mana incolor no turno que ela entra, e ainda consegue gerar um bicho ali entre o turno 2 e o 3, né?
Sobre isso, deixa eu adiantar já, então, que não vai ter fase de combate, porque ele já vai combater todos os haters de Pauper na fase principal. Mas eu levantei aqui rapidinho os decks moderns da última liga, lista de liga publicada, né? Os decks que fizeram 5-0 e que estão usando 7 de Saga de Urza, tá? De novo, eu fiz isso na outra semana, né? Tô fazendo isso aqui também. Affinity, H-Rack, Hammer Time, UB, Affinity, Asmor, Urza, tudo isso junto, tá? Tem um deck que é UB, mas ele também pode aparecer com verde, tá? Que é Affinity, Asmor e Urza, tudo isso junto numa shell. Mardu, Stoneforge, de Land Destruction, gostei desse deck. Red Deck Wins com Delírio, tá? Tem duas cartas de Delírio nesse deck. Izzet Moon, é um deck legal também, baseado em Blood Moon e destruição de terreno também. Eldratron, né? Que em Portugal é Trão, é isso, Lin? e no BG, e tem o BG Tokens também, que é, esse é o deck de Asmor. Não, esse não é o deck de Asmor, esse é um BG Tokens mesmo, que usa o esquilo lendário novo, tá? Assim, esses decks, ele estão na. Eu olhei só até a metade da lista que a Wizards publicou da última liga, tá? Mas se você descer, tem variações desses mesmos decks, assim, eu dei uma olhada por cima. Mas de arquétipos, assim, olhando a Big Picture, né? Olhando de cima, são esses arquétipos, tá? E o maior número de decks que eu vi são de Affinity e deste Affinity Asmor Urza. São dois decks bem diferentes, tá? Mas são os que mais aparecem dentre aqueles que usam set de Saga de Urza.
Eu vi assisti hoje, né? Uma lista 5-0 que fez de UW Affinity, usando, obviamente, o playset de Saga de Urza. E, cara, tipo assim, a carta é tão forte que às vezes o cara mantinha uma mão, tipo assim, 4 terrenos, uma Saga de Urza, sei lá, o Metallic Rebuke, que é aquela anulação, e um bicho qualquer, sabe? Tipo, uma mão, um Affinity com 5 terrenos é ruim, né? Um que acaba não tendo muito recurso. Mas a Saga de Urza é tão útil e tão forte no deck que ele mantém uma mão desse tipo, sabe? Então, realmente, a carta é muito forte pra essa mecânica, né? Eu vi até comentário, né? no chat, o cara falou assim, o Modern nunca viu Affinity como hoje ele vê. Isso é verdade.
Quem diria, a volta do Affinity, né? Ele
usando
tão forte.
Cartas afinidade, né? Que acho que era
o mesmo.
Uma carta que eu achei interessante, e aí até ele explica quando ele tá comentando o deck, que ele usa lá uma cópia, acho que tem uma no main deck e uma no side. É o Hex Parasite, ou Parasita Amaldiçoador.
Ah, é o bicho que você paga mana Phyrexiana e tira marcador de alguma coisa.
Isso, e aí ele tira o marcador da Saga de Urza.
Opa, é legal isso aí.
Então, aí ele tava comentando, porque assim, você dá o trigger do terceiro capítulo, certo? É. Você coloca o marcador. Aí você, aí no caso, você paga duas manas, vira e coloca um bicho artefato. Aí você busca um artefato de custo 0-1. Põe o Hexdrake em campo, certo? Ou, na verdade, você não coloca em campo, você põe na mão, né? Ou Saga de Urza?
Não, põe em campo.
Põe Saga de Urza,
põe em campo.
E aí, o que acontece? Você colocou em campo. Aí ele vai checar se ele tem três marcadores pra você mandar sacrificar. Se você, em resposta, tirar o marcador, você não sacrifica a Saga de Urza.
Eita, você viu isso acontecer?
Eu não vi acontecer, porque ele não chegou a fazer isso nenhuma vez, mas pela regra eu acho que é possível.
Caramba, eu...
Porque, pelo que... Assim, posso estar falando besteira, eu não vi acontecer. Então foi a explicação dele. Quando ele checa se tem o terceiro marcador, ele tem o trigger. E aí você responde. Você tem um tempo para responder antes de você sacrificar. No check da habilidade.
Eu li a habilidade de saga. Eu pensei que fosse state base, assim. Ele sempre tá checando.
Agora eu não sei se talvez não seja trigger, mas tipo assim, quando ela cai, ou quando o bicho cai em campo, ele consegue usar a habilidade antes que a saga seja sacrificada. Não,
se você puder, entendeu? Buscar a peste e usar ela para não deixar a saga ir embora, é muito forte, porque você pode trigar o terceiro capítulo. Na verdade, você pode trigar qualquer capítulo quando você quiser com uma peste em campo.
Exatamente.
Em teoria, você vai querer trigar o terceiro capítulo sempre, porque ela já vai ter a capacidade de fazer as coisas que ela ganha no primeiro e no segundo, né? Sempre.
Exatamente. Então, imagina.
Todo turno você tá pondo um Construct e também tá buscando um artefato de custo 1.
Uhum.
Isso é muito forte, cara.
Isso, mas pra você ter ideia como é forte, ele nem precisou usar isso.
É Affinity, né? Aquele começo de Saga de Urza, Tambor e Ornithopter é magnífico.
Não, e ele não usava Ornithopter nesse deck. Ele não usava esses de custo zero nem nada. Ele usava o Taut Monitor, o bicho lá que compra duas.
Sei, uma mana compra duas.
Ele usava Tambor, essas coisas, e ele usava o Urza e a Henry.
Ah, Henry, perfeito, perfeito. É, uma mana, né? E aí fica jogando artefato do cemitério. Legal.
Sim. E aí ele usava explosivos, porque como ele pega muitos Edge Powers e esses deckzinhos de curva baixa, era GG, cara. GG, era só ele cuidar da vida, usar explosivos uma ou duas vezes. Ele chegou a usar três vezes contra os Edge Powers, pra você ter ideia, em turno em sequência, né? Né, por causa da Henry. E aí você fala, como é que ele ganha? Com os tokens, os constructos que o Urza gera, e ele equipava a... qual que é o nome daquela espada de Teros? É mais um, ganha lifelink e atropelar?
Ah, sei, sei. Eu sei qual é, a Shadow, né?
Isso, Shadow Spear, isso. Shadow, na verdade, Spear. É a espada, né? É lança. E aí você bate ali com 9-9, atropelar lifelink. Aí ele tava com 5 de vida, vai pra 15, aí, filho, a gente saiu de controle.
Nossa, que absurdo. Você falou do Karn, né? E do Urza, são duas cartas que eu vi bastante quando eu tava rolando por essa lista da última liga, dos decks que fizeram 5-0, cara. Eu não esperava ver tanta cópia de Urza, da carta, né? Do Urza, e também do cardzinho de Guerra da Centelha. Tem muita gente rodando, às vezes os dois no mesmo deck, né? Mas inclusive separado também. Tô impressionado, cara. Realmente, eu não sei se é só por causa da saga, né? Mas o arquétipo que mexe com artefatos, ele tá bastante presente hoje na realidade do Modern. Então, voltando, né? Cuidado com Saga de Urza.
Sim.
Cuidado. Se você for comprar Saga de Urza, se filma comprando e fala assim, ó, meu nome é João, bem-vindos ao Jackass. E aí, clique em comprar e coloca a música do Jackass.
Procura
pegar o ban.
Compra naquelas lojas que tem o seguro anti-ban, quem
boa,
sabe.
Boa, boa. A Bazar costuma ter.
Sim, sim, eu acho que vale a pena, porque sim, além de estar bem caro, né, MP? Acho que precisa disso aí.
Senão é autoflagelação, viu?
Exatamente.
Cuidado, cuidado. E falando em autoflagelação, eu tava olhando aqui as fetes, cara. Não temos boas notícias da última semana pra cá, né? Assim, o Lago Alpino, que é a fete Izete, desceu um pouquinho da última semana pra cá. Se tem umas cópias no mínimo da liga por 170, mas, cara, ainda não é suficiente. A Trop ainda tá 175 no mínimo da liga. Ele tem que ser na mão de player, né, cara?
Sim, mão de player. Mão de player, é assim, é, eu tenho encontrado valores assim, é, a Mishrain a 130, 120 reais a mão de player.
Maravilha, maravilha.
O eu acho que é um valor...
E é uma só ou tem gente vendendo 7 aí?
Não, tem muita gente vendendo 7, vendendo duas cópias, assim, a oferta tá bacana. Se você procurar aí nos grupos, procure aí, tem muito grupo de compra e venda, tem muita compra saindo, sabe? Eu acho que é um bom momento para você pegar essas cartas com versão alternativa, se você quer pimpar alguma coisa, né? E as FETs, assim, dá, eu acho que... Para quem tiver condição financeira para fazer, dá para fechar o set agora. Acho que daqui para, no máximo, agosto é o período que você vai conseguir fechar esse, né, se falta esse ciclo agora, né?
É, acho que é durante julho.
Não vai ficar mais barato que isso. Não vai ficar mais barato
que isso. Tem que apertar o botão de comprar durante julho, senão depois só começa a aumentar. Quando o jogo em loja voltar, né, também, aí a coisa vai pro brejo. Porque agora as lojas vão começar a se preocupar com Dungeons & Dragons, a gente vai ter o holofote em outro lugar, aí a coisa vira. Mas só para fechar, né, ainda tá em R$90 a Boros e a BW, e a BG tá R$135, no mínimo da liga, esses preços, tá? Então, qualquer número abaixo disso que você encontrar aí na mão de player, vale a pena comprar, porque loja não vai te dar um negócio melhor do que isso. É, tô triste, cara. As azuis não tem jeito. Eu não vou pegar as azuis.
Se eu vou pra jogar, como diz os meus amigos, se você quer jogar com FET, joga com proxy pros seus commanders, né, pra quem for jogar entre amigos, porque tá difícil, cara.
Eu quero ter pra, se eu for jogar um Commander, eu colocar no Commander, então não vou gastar R$500 ou até mais do que isso num set, quer dizer, num conjunto de cartas que vão ficar paradas aí também.
Exatamente.
Prefiro esperar ou, como você falou, usar uma alternativa. Até Evolve Wilds eu uso, cara, porque pra mim a diversão em Commander não tá em ter o melhor deck ou ter o deck mais eficiente. Não é assim, e isso aí é a ordem de prioridade, sabe, 4 ou 5, sabe? Tem diversas coisas que vêm na frente quando eu me divirto com um Commander. Eu não jogo competitivo também, então não tô nem aí pra eficiência.
Pensa igual.
É mais por querer ter. Ah, e assim, quando é que lança Dungeons & Dragons, né? Assim, a gente falou que o spoiler termina 4 de julho, e é 4 de julho é um domingo, né? Então, na sexta-feira, após domingo aí, né, no dia 8 de julho, já tem lançamento no Arena, né? Eu falei sexta, quinta-feira. Na quinta-feira, dia 8 de julho, já tem lançamento no Arena e no Mall, tá? Aí, por fim, o Pato falou pra gente aqui, ó, Prismatic Engine já está entre as 20 cartas mais jogadas do Legado. Que é o formato. Você conhecia o Legado, Eli?
Legado. Legado de Urza, eu conheço.
O Legado, o formato pobre. Eu estou usando a terminologia do site da Wizards, tá? Você não pode rir de mim, você não pode tirar sarro.
É uma vergonha ali, é tão grande quando eu acesso esse site e vejo isso, cara.
Legado e pobre são os formatos em português. Mas olha, Prismatic Engine entre as 20 mais jogadas do Legacy, cara. Impressionante.
Sim. Impressionante. Surpreendeu, né?
Surpreendeu.
Nesse episódio com o João e com o Pato, a gente entende um pouco melhor, né? Mas, assim, realmente foi uma carta que acho que ninguém esperava quando viu ali o spoiler, e aí foi usando e foi vendo ela se desenvolvendo e viu que ela responde bem, né? Mas é aquele negócio, né? Pode ser que talvez quando o Raghavan não jogar tanto, ela pode não ser tão útil. Acho que, assim, ela tem sua utilidade, claro, né? Mas eu acho que ela é uma daquelas cartas que, quando o meta muda, pode ser que ela saia de protagonista pra nem aparecer, sabe?
Ela deslocou julgamento, né? Tem que mudar bastante o meta pra julgamento voltar, assim. Tem uma coisa de custo muito alto jogando em vários decks, mas ela acaba sendo muito mais eficiente, assim. É difícil ver julgamento voltando tão cedo. Mas vamos lá, vamos ver, né? Mas, de fato, cara, o programa com eles, assim, foi sensacional. O João, acho que ele é onipresente, cara, porque o pessoal falou, porque o João joga Magic, o João do Decreptos, o meu irmão falou, o quê? Você entrevistou o João da UDR? Falei, o quê? UDR? Aí eu fui ver, né, União Democrática Ruralista. Bom, João, né, gente de humanas, né, costuma se envolver com política e tal, mas não, na verdade ele fez parte de uma banda, que era uma banda de paródia, umas músicas de zoeira, a lá Mamonas Assassino, sabe?
Nossa!
Que se chamava DR, né? E ele fez parte da banda, e meu irmão conhecia a banda e não sabia que ele jogava Legacy, né? O cara realmente é onipresente. Eu escutei uma parte do Decreptos em que eles pegavam as respostas, as perguntas mais bizarras do Yahoo Respostas. Você já usou isso aí?
Meu Deus, cara.
Tem umas coisas absurdas lá. E eu dei risada, cara. Eu tava correndo, tive que parar de correr uma hora. Quando ele... O João leu uma pergunta, alguém perguntou assim, quem foi Adobe Hitler? Será que foi o autocorretor ou foi o PDFuhrer, né? Também. É legal, é legal. É, mas vamos lá, vamos falar de pobre então, Eli?
Vamos então, né?
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Cara, o que eu li de Pauper recentemente é que o formato tem 3 decks. Ele tá bem, por conta, né, de Modern Horizons 2, ele tá bem polarizado em Affinity, UB e Storm. Qual é a sua visão atual, Eli? É isso mesmo?
Sim. Eu até conversei com algumas pessoas, eu vou citá-las mais no fim da conversa, mas sim, o formato hoje é... Eu não vou dizer que ele está polarizado, mas ele está sufocado por 3 decks. Eu até separei um pouquinho para a gente entender um pouco mais os 3 decks, depois a gente pensa um pouco, né, no contexto geral do metagame.
Então, antes de você entrar nos decks, se você joga, você quer ganhar, você joga challenge, joga competitivo, você quer ganhar, quer fazer resultado. São esses 3 decks. É a melhor opção para você?
Sim.
Tá. Isso é um problema.
Isso é um problema. Isso é sempre um problema, né? Quando você é obrigado a escolher entre menos, cada vez menos opções para você poder jogar um evento competitivo. Isso é
ruim. Eu não tô vendo aqui na lista que você colocou decks que há muito tempo estão no Pauper e que as pessoas que jogam, têm as cartas, né, poderiam capitalizar em cima da experiência, assim. Boros Bully. O Boggles da vida.
Cadê o Tron?
É verdade, cadê os Trons, né? Aqueles tipos de Trons. Cadê o Stomp?
Não, assim, tem algumas coisas boas e ruins que a gente pode pensar sobre isso. Hã? Porque assim.
Mono Red, Lee, cadê o Mono Red?
Sim, porque assim, cara, sempre reclamou-se muito do Tron. O Tron muito forte, não sei o quê. O Tron sumiu. Cadê o Tron?
Cadê o Tron?
Pessoas específicas jogam de Tron no Magic Online.
Por que ele sumiu?
E aí você começa a entrar. Porque assim, sempre há muito tempo o Pauper é assim. O X, Boros e Tron. Sempre foi essa tríade, né? Depois você começou a ver que o Boros e o X, eles estavam meio que na mesma linha, né? Por mais que eram meio que opostos, eles estavam muito parecidos porque eles eram muito mid-range. E aí você começou a ter uns wild agro aí, né? Esses decks mais win, all win, né? Tipo Red Deck Wins, o Burn, as próprias versões de Boggles, por exemplo, Mono White Herói. Eles estavam aquele deck assim, fazer Megazord ganhar, sabe, negócio.
Airless Tribe tá assim também.
O Tribe, né? Era mais ou menos essa linha. E aí, então você tinha esses 3 decks se degladiando ali e mantendo essa tríade. E o Tron, depois de assim, desde sempre, eu acho, é a primeira vez que eu vejo o Tron tão em baixa. O Tron nunca ficou tão em baixa, nem quando o Stomp começou a ficar muito forte, quando teve a última edição dele, que eu até esqueci aquela carta que luta, que causa dano também e tal. Nem naquela época o Tron ficou tão em baixa quanto a gente tem visto agora. E assim, se você quer ganhar, essas 3 opções. Não tem jeito, sabe? Assim, você pode jogar com outras coisas, você pode jogar com Burn, você pode jogar com o R-Squad, por exemplo, que sumiu também. É um deck que tem aparecido muito pouco. Mas assim, você vai precisar de sides específicos, você vai precisar masterizar. Eu acho que esse é o ponto para esses decks. Para que você consiga ter uma chance dentro de um campeonato competitivo.
Oh, que droga, cara. Vamos acabar com o Mister, então, e falar quais são esses decks?
Vamos lá. Hoje, assim, o B, né, tanto a versão Fadas quanto a versão Delver tem aparecido, né? Acho que isso sempre aconteceu, né? Eventualmente as Fadas são mais fortes, o Delver também acaba, né, indo e vindo, né? Então, assim, o deck ganhou poucas adições, né? Dos tempos pra cá, você pode ver que não tem cartas novas aqui. Além de artefato, né? No caso, a Ice Tunnel aqui foi a melhor adição que poderia aparecer, né? De Kaldheim. Então, assim.
Que é a dual preta e azul.
Sim, né? Porque ela é nevada, ela é um pântano, né? Então ela ajuda no snuff out, né? Então você tem algumas vantagens no uso dela, né? Então você tem aquela base padrão ali de anulações, né? E aí você pode
estar. Tem Behold também, né? Behold é contemplar o multiverso de Kaldheim.
Sim, sim. É uma carta que aparece e some, né? Mas assim, eu vejo que cabe uma cópia dela sempre. Você pode usar uma cópia dela que eu acho que você não vai perder pelo uso, sabe? Então, assim, a base de fadas mais ninja ainda é muito forte. Né? Ela ganha muito jogo, né? Então você consegue ali aquele clockzinho de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, assim, leva muitos jogos. E as versões com Delver acaba punindo, né? Muito rápido, né? Então você tem ali com um Delver só em 7 turnos você mata. Mas aí você tem o Gourmag logo atrás, você tem as próprias fadas. Então, assim, são jogos que eventualmente acabam. Se você não conseguir responder rápido o Delver, um ou dois Delvers ali acaba com o jogo em 3 turnos.
Então, esse deck é bem familiar no Pauper. E como é que era a partida dele contra o Tron?
Com o Delver, ele é bom, né? Porque o Delver ele exige uma resposta muito rápida e você consegue colocar ele rápido na mesa, flipa, e aí você vai protegendo dos Fogs e do Rinoceronte para ele não cair em campo. E aí você consegue controlar a partida. Na época, a Fadas ainda estava jogando um pouco mais, então basicamente era fazer fada para ninja, sabe? Deixar os Fogs cair para você estar comprando duas cartas por turno. Também era uma estratégia, porque o Tron tem pouquíssimas respostas para um ninja turno 2.
Poxa, mas se o deck é privilegiado contra o Tron e o Tron sumiu do meta, o deck também devia ter uma caída, né?
Então, mas é que assim, o B, ele é um deck muito. Você consegue adaptar ele muito bem pro meta.
Ah, perfeito. Dá pra ver. Aqui tem vários one-off, né? Tem umas cartas que são duas cópias só. Uma diversidade de interações aqui enorme, principalmente na versão com Delver, cara.
Sim, e assim, ele é um deck que tem um pacote de remoções muito bom, né? Então ele consegue lidar com todas as ameaças do metagame e você tem anulações para as outras que você não consegue remover, né? Então, assim, isso é um. Você tem um foco pro B. Então você tem um mínimo ali, uns 80% que é a base, e aí você vai trabalhando de acordo com o meta. Então, por exemplo, você tem mais Eco em Decay, por exemplo, agora, por causa do combo de esquilos. Né? Talvez dependendo da situação, nas épocas que você tinha, por exemplo, mais burn, mais auras, você tinha Echo em Truth, porque você não consegue remover as criaturas, então você dava bounce nos encantamentos. Ou para você poder lidar, você consegue lidar com as criaturas, mas, por exemplo, você tinha curse, você precisava do Echo em Decay, do Echo em Truth para conseguir lidar com as curses. Então, assim, aqueles slots que você consegue ir variando, né? E eu acho que aí um ponto interessante também é o Monarca. O Thorne oferece uma saída muito boa pro B, porque assim, ele te dá um late game muito forte, né? Porque assim, o B, a versão R também, né? Você sempre teve um card selection muito bom, né? Com Preordain, com Brainstorm, mas o Monarca te dá aquele card advantage definitivo, sabe? Que consegue, que você meio que se protege porque ele tem Death Touch, e você consegue ali ter as anulações, as remoções, e você vai evitando que o cara te ataque, você vai comprando duas cartas por turno e ali, dois, três turnos, o jogo saiu de controle, sabe? Então, é um pacote muito interessante.
É curioso, porque não parece uma decisão segura, né, colocar. Tem lista até com dois Thorns, né, lista de Delver com dois Thorns, porque o deck ele não é agressivo, né, então se por acaso perder a monarquia, fica bem difícil recuperar, porque você precisa de um bicho para engatar dano, mas não tem muito de arrojado não nisso, né, que o deck se garante através dessas interações que você falou, e ele continua se garantindo, né, por isso pode até aumentar o número de Thorns, se quiser, que dá para jogar bem, e também no deck de fadas, obviamente, né, um deck que tem mais evasão, mais bicho, então ele acaba podendo garantir que vai conectar, vai recuperar a monarquia mais fácil.
Sim, e ainda tem aquele piratinha que vem em Commander Legends, né, você ainda consegue utilizar também, porque ele
é imbloqueável
se o cara for o monarca, né?
Nossa,
então você consegue recuperar bem a monarquia, então é uma carta que eventualmente pode aparecer, você pode fazer um split ali com o Thorne, que que você não tá perdendo muita coisa também, né? E aí, então, assim, falando das emoções mais diretamente, né? Snuffout, né? Que é o liquidar, é uma emoção absurda, né? É uma free spell. Por mais que você tome 4 pontos de dano, você imagina que, por exemplo, você tá tomando um ataque do Affinity, você vai perder pra um 4-4, você vai tomar 4 de dano no 4-4. Aí você vai lá da Snuffout, troca esses 4 pra remover o bicho do cara. Né?
É um para um perfeito.
Então, assim, uma emoção muito eficiente. E o Cast Down, né? Que é o Demover, é um must have. Você precisa ali, ter ali pelo menos 3 cópias no deck, porque assim, ele lida com tudo, né? Ele lida com a TOG, farm instantânea, sabe? Então é uma remoção que, assim, Agony Warp sempre apareceu nos decks UB.
Porque o que é a Agony Warp ali? Desculpa.
É aquela que é uma azul e uma preta e ela dá -3/-0 para uma criatura e -0/-3 para outra criatura. Tá. Pode ser para a mesma, obviamente. Mas é que você sempre fazia o quê? Tirava o ataque de uma, dava um bloco, matava ela no bloco e matava outra, sabe? Então você conseguia fazer umas tricks. E o Cast Down conseguiu substituir a Agony Warp aí no split com o Snuffout. É claro que o Decay também entra na conta, mas assim, esse pacote acabou mudando. Então isso mostra a quantidade de opções que você tem, né? E sem contar o Edge de Chainers, né? Que sempre aparece ali também, até pelo late game que ele oferece, né?
É legal, se teu oponente resolve um Gurmag, você precisa de alguma Cast Down mesmo, né? Se ele tiver
Exatamente.
Mais de um bicho, o Edge de Chainer tá morto, então é. Aí você garante que você pode, às vezes, passar tapado, ou você pode deixar uma criatura grande resolver se você tem ele na mão, faz sentido mesmo.
Sim.
A carta realmente agregou bastante ao Pauper, né, cara? É um removal definitivo pro formato.
Com certeza. E aí no sideboard, eu acho que duas cartas que começaram a aparecer um pouco mais foi o Duress, né? O Coagir, Coerção e Coergir, depende de como você procura.
Ou
né?
Dureza.
Ou dureza. É a dureza, né? Acaba sendo um descarte relativamente bom, né? Porque você consegue lidar com as cartas do combo do esquilo também, né? E o Divest acaba sendo interessante pelo posicionamento que o Affinity está hoje, né? Então você pode tirar uma land e ele pode ser uma remoção se você tirar uma criatura do cara.
Ok, esse ali?
É aquele de Dominária? Dominária? Acho que é Dominária. Deixa eu ver o nome dela em português, eu não lembro. É Divest. Eu não lembro o nome dela em português. É Alienar. É de Dominária, realmente. Então o jogador alvo ela própria mão, você escolhe um card de artefato ou criatura e o jogador descarta aquela carta.
Ah, você pode descartar um terreno do oponente.
É.
Um terreno artefato.
Ah. Já que você não pode destruir, então pelo menos você já exila aí, né? Então é uma cartinha interessante e útil nesse atual momento do Pauper, né?
Ah, legal. Então, bom saber que assim, o deck não mudou muito, então quem já tinha experiência acumulada com ele pode capitalizar agora, né? Mas, então, saindo dos dois UBs ali, a gente tem a polarização entre Affinity agora e Skill Storm, né? Qual deles é o maior problema, na sua opinião?
Cara, acho que os dois têm um problema, sabe? Que talvez precise só o banimento para conseguir resolver, mas...
Sério? Só o banimento?
Eu acredito. Tem dois pontos aqui que eu acho que é interessante a gente pensar. Vamos entrar no Affinity aqui.
Tá.
Ele tem duas adições muito boas recentes, como eu comentei, que são as lentes de artefato indestrutíveis, né? O indestrutíveis aqui faz uma diferença monstruosa. Tá?
É mesmo.
E o companheiro do viajante, né? Que é a Salamandra que entrou aí. Assim, ela não é simplesmente uma cópia a mais de Mirim Forcer. Tá? É também, né? Por ser um 4-4, óbvio, né? Por custar a mesma quantidade de mana. Mas ele é um Frogmite buffado, porque o Frogmite saiu da lista, né? E ainda busca land se você tiver zicado. Então, assim, ele tem uma possibilidade bem maior. E o que ela fez de tão diferente é que agora você consegue ganhar não só com a Tog Fling. Porque você colocar 6, 4, 4 no turno 3, turno 4...
Nossa, cara, é mesmo.
O jogo sai de controle muito rápido.
Mas o Affinity com acesso ao verde, ele tinha como colocar Mirror Enforcer e o bicho da carapaça lá também. Que são... Ele tinha 8 bichos 4-4 na lista
então,
dele também.
Mas ele dependia do verde.
E agora o Affinity tá em que cor?
Você você manteve uma base UR e que eventualmente você não precisa sair disso.
Ah,
você pode manter um R padrão que assim, por quê? É, você consegue deixar ele relativamente mais agressivo, colocando mais artefatos de curva 1 e 2, como por exemplo Eco Air Spring, por exemplo, né, que você pode sacrificar para o Atog ainda da Draw, né?
Uhum.
É que é a fonte Coridia, para quem estiver procurando o nome dela em inglês, e o Witching Well, né, que é o Poço dos Desejos, né, de Eldraine aí, que te dá o Square no começo, às vezes para você te livrar da Zika, né, ou tirar o Flood, né, e ainda te dá um draw ali nos turnos mais para frente, né, dois draws.
Eu vi essa carta jogando em alguns formatos mais do que eu jamais pensei que eu fosse ver, cara.
Sim.
Uma mana entra em jogo da Vidência 2 e paga 4, sacrifica, compra duas cartas, né, e é uma comum, né, também.
Cara. Exato. Então, assim, esse pacotinho de artefatos mais baratos facilitam você ter o companheiro mais cedo, entendeu? Então, assim, acaba resolvendo bastante essa quantidade de 4x4. Então, isso já muda um pouco ali e você não depende de outras cores, entendeu? Você pode manter ali no R e vida que segue, sabe? Então, e uma outra criatura que voltou a aparecer bastante é o Gear Seeker Serpent, né? Que é Serpent, que é aquela serpente de Kaladesh, serpente mecanívora, que ela tem a pseudo-afinidade, né? E ela é um bicho 5-6. Por que é muito importante ela ser 5-6? Porque ela para o Gourmag sem morrer.
Ah, é mesmo.
Isso é muito, muito importante pro Affinity, porque todas as outras criaturas morrem para essa barreira que chama Gourmag, né? E aí você bate com 5-6 e ainda você pode deixar imbloqueável se você conseguir, se você precisar que isso aconteça. Então, isso é muito importante. É uma criatura que exige uma resposta, senão você perde muito rápido.
Esse cara, o deck ele não tá fazendo nada que ele já não fazia antes. Ele só ganhou consistência. Ele não ganhou efeitos novos, né? Ganhou terreno
artefato faz toda
e uma
a diferença.
Competicional de Mirror Enforcer.
Isso faz toda a diferença pro deck, porque o grande problema do Affinity é ele perder pra ele mesmo.
Mas esse empurrãozinho foi suficiente pra colocá-lo tão acima de onde ele já estava, cara, que Sim. inviabiliza você ter outros decks rápidos ou outros decks combos?
Não, o problema em si não é o Affinity, tá? Eu acho que assim, as respostas que os outros decks têm ainda são ok, mas o fator de você ter atingido um ponto crucial do deck, que era a falta de consistência, porque assim, um deck às vezes você joga com entre 16 e 18 terrenos, se você comprar 5 terrenos, você perdeu o jogo, sabe?
Sim.
Porque você não comprou mais o suficiente para conseguir agredir seu oponente. E com esse tipo de deck, você tem criaturas mais relevantes, você ainda mantém o combo da Tog Fling e ainda compra mais cartas, isso cria um cenário muito letal.
É verdade.
Então, você trocou a inconsistência que ele tinha por bicho 4-4, entendeu? E essa troca de Frogmite para o companheiro do viajante é uma diferença monstruosa. Porque mesmo que você perca talvez um pouco em velocidade, né, no sentido de que você precisa mais de pedrinhas ali para conseguir baixar ele, cara, você prefere muito mais ter um 4-4 do que 4-2-2. Entendeu?
As estratégias contra a Affinity continuam, imagino, né? Continuam as mesmas. Talvez você tenha que mudar a quantidade de slots que você dedica a elas, então. Porque antes eu lembro que tem os removals spot de artefato, mas tem também a maneira como você posiciona para se proteger do combo do Fring, né?
Sim.
Tudo isso contando que o deck não vai ser muito rápido, né? Que ele, pelo que você falou, ele tá sendo rápido. Mas como é que eu me protejo em geral, assim, do Affinity? Tem alguma coisa nova, alguma coisa que exila artefato? Sei lá, algum malabarismo que a gente pode usar para se proteger melhor?
Rezar e pedir esperança ajuda bastante para você não ter aquela mão explosiva. Mas em termos de carta, você acho que as opções não precisam mudar, sabe? E sim a estratégia que você pode adotar, entendeu? Porque assim, agora você morre ou pelos 4-4 ou pelo Atog, sabe? Então se ele tiver as duas opções, você tá bem lascado, entendeu?
Tem que você falar um palavrão, olha só.
Eu pensei no palavrão.
É muito difícil.
Imagine que vocês ouviram um palavrão aí desse lado. Porque realmente fica difícil lidar
com duas avenidas que, se ele estiver te ameaçando, tipo, já no terceiro turno, no segundo e meio, a matar dessas duas formas é complicado, né? Você não segura as duas. Você pode segurar uma, mas as duas você não segura.
Exatamente. Então, acho que esse alcance que o deck tem agora fez muita diferença pro posicionamento dele dentro do metagame. E sem contar o Whip the Graves, que é aquela mágica preta que o deck sempre utiliza, que eu até marquei aqui que ele é uma ficha de continue, entendeu?
Boa. Ah, será que as pessoas vão entender essa referência ali?
Não, hoje em dia acho que não vai ser tão fácil. Gente, continue é quando você morre num jogo e você gasta um crédito extra aqui, no caso... Lá do passado, você comprava uma fichinha lá no bar, lá, e colocava na maquininha, tá, gente? Porque os jogos hoje não tem mais continue, né? Só tem save, né? Então, continue e cai em desuso, né? Mas, assim, ele é basicamente isso. Ele te dá ele te coloca de volta no jogo. Então, assim, você perdeu ali 3, 4 criaturas no mesmo turno, as três emoções que o cara deu, você dá um Whip the Grace, porque ele é instantâneo, e volta, no mínimo, os três bichos que o cara removeu de volta pra sua mão. E aí, como eles têm afinidade, você coloca os três de volta no jogo, sabe? Então, assim... Cara,
se você garante mesmo que você consegue baixar os dois Mirror Enforcers com a mesma consistência que você baixava Frogmite e Mirror Enforcers, é uma baita mudança, né? Porque, assim, o Frogmite, ele ajudava a baixar o Mirror Enforcer antes. Eu até imaginei que pudesse a troca pudesse ser sair o Mirror Enforcer e entrar o companheiro, para poder manter essa curva do deck, né? Mas se estão conseguindo baixar companheiro e Mirror Enforcer junto, aí complica. Eu lembro diversas partidas em que eu consegui trocar com o Frogmite do meu oponente, ou tipo, o meu Termoalquimista ficava segurando o Frogmite dele, sabe? Tinha várias interações com o Frogmite. Então, o clock no chão do oponente estava basicamente restrito ao Mirror Enforcer, né? Porque uma 4-4 realmente é difícil segurar. Acho que só o Gourmag segura. Ou um Double Block. Mas agora que você tirou uma 2-2 e depois uma 4-4, as alternativas que se tinha antes realmente ficam... você vai ter que dar jump, né? Se você quiser sobreviver. Sim, muito sim, rápido, sim. É verdade.
Né? Então, assim, uma das coisas que me preocupava no começo era as lentes entrarem viradas, né? Que parece ser um retrocesso para uma base de mana que exige que o deck, né, seja mais ágil. Mas, assim, foi mínimo o impacto em relação a isso, sabe? Porque, assim, você troca um turno de fazer uma lente desvirada para que no turno 3 você faça 3 bichos, sabe? Então, essa é a relação. Entendeu?
Mas então, e a correção, Eli? E a correção pro formato, então? O que você acha que tem que ser feito?
Pro Affinity em si?
Pro Affinity perder um pouquinho de power level.
Então, eu acho que no momento você não pode fazer nada no Affinity. Porém, se você fizer em outros decks, o Affinity pode se tornar um problema, sabe? Então, assim, eu vejo com uma chance de você ter ali um banimento em alguma... Eu não acho que seja necessário o banimento, sabe? Mas a gente precisa... Porque, assim, quando só tiver o Affinity, a gente vai ter uma outra visão. Porque, assim... Às vezes você ter vários bichos desses pode não ser tão, tão importante se você tiver outro deck, o Tron, por exemplo. Beleza, você fez 8, 4, 4, beleza, eu te dou um Fog aqui e você perde na volta, sabe?
Mesmo.
Então, assim, é muito relativo. Tudo bem que o Affinity sempre foi um predador do Tron. Então, pode ser que o Tron continue em baixa se o Affinity estiver continuando subindo. Mas se você aparece com outro deck que preda o Tron, o que preda o Affinity, o Tron volta para predar esse predador, né? Então, assim, a gente volta a ter um equilíbrio melhor, né? Mas eu acho que o ponto-chave do metagame hoje é o próximo deck que a gente vai falar.
Bora lá pra ele, então, né? Já deu spoiler aí, que é o deck de Storm.
Cara, o combo do Esquilo, né? Squirrel Storm ou Shatter Storm, como tem chamado lá fora, é um combo muito diferente pro Pauper, porque a gente não tinha nada parecido. O mais próximo disso era o combo do Midnight Guard com Presence of Kond, que você colocava fichas infinitas, entre aspas, que precisavam de estar vivo. Você
tinha que sobreviver um turno, né? Você tinha que passar um turno para poder atacar, né?
Além disso, o Guard era muito fácil de ser removido, porque ele é uma criatura 2/3, e o Presence of Mind é um encantamento, né? Então, assim, não era muito difícil de que esse combo não desse certo, né?
Quando você explicou esse combo aqui, você tinha dito que o máximo que ele fazia era segundo turno por umas 6 fichas 2/2 com ímpeto, era isso? É, ainda é disso que você tá falando?
Não, porque assim, eu acho que assim, você tem uma mão ideal que permite que isso aconteça de uma forma mais constante. Só que eu vi o deck rodar mais vezes, conversei com mais pessoas, e assim, ele comba muito mais fácil do que eu imaginei no turno 2. Então você consegue colocar 10 tokens 2/2 com haste no segundo 10? Turno.
10?
Sim.
No segundo turno?
Sim.
Caramba, haja ritual, hein?
Uhum.
Caramba.
Assim, isso é fácil de acontecer? É menos fácil do que é menos difícil do que eu imaginava e mais fácil do que parece, sabe? Então, assim, dá pra fazer, sabe? Só que, assim, é um deck que, por uma mão, falta respostas pra lidar com isso. O formato não tem muitas respostas. E, porém, o deck é muito all-in. Eu vi isso várias vezes acontecer, porque o cara top decou a carta, o último ritual, ele top decou a carta de rajada ou o primeiro dia de aula.
E, normalmente, deck all-in não é bom se ele é um deck tier 1. Não. Sim. É uma boa sensação pro formato. Se ele é um deck tier 2, tier 3, ou fácil de hatear com sideboard, com cartas de sideboard que já são muito comuns no formato, que servem para outros decks, aí não tem problema. A gente vê isso no Modern direto. Né? É. Tem decks que são aí no Modern que são divertidíssimos de jogar, mas não são tier 1. Até o Saffron Olive jogou com um deck desse Warp World novo aí, vermelho, né? com um Cascade pra ele, que foi bem divertido de ver também, que ele fez 4-1 na liga. Mas quando ele é um deck tier 1, assim, ele warpa o formato, né? Por mais que seja win, ele acabou warpando o formato, porque tudo gira ao redor dele. Mas eu não esperava isso, cara. 10 fichas 2/2, então ele mata no segundo turno.
Sim.
Você passou aqui uma lista, podemos dar um look melhor nela?
Claro,
aqui?
Claro.
Ela tem 13 terrenos, 2 pântanos e o resto do terreno gera 2 no segundo turno, né? Entra virado, depois gera 2. Depois ela tem pétala de lótus, não tá bom. Aí eu entendi os 13 terrenos, né? Deck de 60 cartas. Tem 4 pétalas de lótus. E tem as Chromatic também para dar Storm, né? Tá. Aí de ritual tem 4 Dark Ritual, 4 Rite of Flame, 4 Ritual da Cabala e uma Sifin Song. É só isso de ritual? Não, tem 2 mana, tem 4 Manamorfose, mas não é ritual, né? Ela não gera positivo. Aí tem 4 Shatterstorm, né? Que põe a ficha em 1. Tem 4 primeiro dia de aula, tá? Tem 4 Night Whisper, 2 Signing Blood. Tá lembrando o deck de Storm que eu jogava também com Evazera Catacombas. E tem 4 Galvanic Relay, né? Pra quem não sabe, é comum de Modern Horizons 2. É feitiço vermelho de 3 manas que você exila do topo e durante o seu próximo turno você pode jogar aquela carta. E tem Storm. Então é o tipo de carta, acho que alguém comentou aqui em algum programa recente, que se você não me deixar combar agora, eu casto um Galvanic Relay. No próximo turno eu combo, eu garanto que eu combo porque eu vou comprar 1000 cartas, né?
Então, aí a gente vai, vamos primeiro pensar o seguinte, o deck tem a maioria das cartas combáveis da história, né, que permitem combos da história do Magic.
Não, é só carta justa ali, ó, Ritual Sombrio,
Ritual Sombrio, Pétala de Lótus e Manamorfose, banida de alguns formatos, e os que são permitidos é porque tem coisa muito pior, né? Então, assim, ela já tem essa possibilidade. Além dos terrenos, né, MP? Que esses terrenos ajudam bastante esse tipo de combo, né? Os terrenos de Mercadia e de...
Invasão.
É. Então, isso aí já ajuda bastante. E aí, eu já vou dar um gancho pro que eu vou falar ali na frente, que o Carves comentou isso no texto que ele me mandou aqui. O combo... Ele é forte, tá? Você tem poucas opções para lidar com esse combo no G1, tá? Então, talvez precise ser ou você ter mecânicas para lidar com isso, ou você ter algum banimento. Mas o que ele vê, e eu acredito que talvez seja a carta mais problemática do combo, é o Galvanic Relay.
Sério?
Sabe por quê? Porque assim, a gente tem falado que o cara comba no turno 2, certo?
É.
Só que se a gente for fazer a comparação, é um número muito inexpressivo de pessoas que combam no turno 2 com consistência para dizer que o deck é forte demais, tá?
É.
Então, o que, que o pessoal faz? Ele coloca ali 6 fichas 1/1, ou às vezes 2/2, se tiver o primeiro dia de aula, ou nem liga pro primeiro dia de aula. Por quê? Ele vai ali, coloca 6, 8 tokens 1/1, certo? E aí, o Galvanic Relay é até usado antes do primeiro dia de aula. Porque o cara, quando ele virar pro outro turno, ele tem uma mão com 15 cartas. Por um deck combo, você quer coisa melhor que isso? Não, você comprou quase metade do seu deck?
Com essas manas gratuitas e esses rituais, né, Petala de Lótus e os rituais, enfim, ele garante que ele vai conseguir castar o primeiro dia de aula e pôr fichas 2-2 com ímpeto. Né? Uhum. Muito difícil isso não acontecer se ele olhar, sei lá, se ele conseguir olhar 5 cartas, acho que fica fácil. Porque tem muita cantrip, né? Sim. As esferas e a mana morfose, né? E tal, a Sunning Blood, essas coisas. Então, acho que 5 a 6 cartas ele já garante.
Então assim.
Mas assim, é certeza que terceiro turno você mata. Segundo turno varia, mas terceiro turno é certeza pra esse deck?
Aumentou muito a chance com a entrada do Galvanic Relay por causa disso. O turno 3 tem se tornado muito efetivo pra esse deck.
Caramba. E se a gente se livrar do Galvanic Relay, o deck fica muito dependente de comprar as coisas na ordem certa.
Exatamente. Ah. Então assim, você vai trazer ele pra um senso de justiça, se você tirar o Relay, entendeu? Porque o que acontece? Cara, o Galvanic Relay nesse deck funciona como draw com rajada. O Carlos até usou isso. O Galvanic Relay é um draw com rajada. Você tem ideia do quanto isso pode ser quebrado por um formato como o Pauper?
É verdade.
Entendeu? Porque assim, mas ele não comprou. A carta tá exilada e se ele não usar, ele perdeu a carta. Tudo bem, mas o combo ele tem um leque pequeno de cartas. Ele precisa de 3, 4 cartas pra combar. As outras ele busca. Então o que não tá lá, tá dentro do deck. Então uma coisa equivale a outra. Então assim, ele consegue facilmente combar. Entendeu? Então hoje o que o pessoal tem feito é o quê? Eu não tenho certeza que eu combo no 2, eu faço um monte de mágica, faço o Galvanic Relay e no próximo turno eu tenho certeza que eu combo. É isso que tem acontecido. E aí, como você tem poucas respostas para lidar com isso, porque o Galvanic Relay você já não vai lidar. O Shadowstorm você também não vai lidar. O que vai acontecer é você conseguir lidar com o primeiro dia de aula. E talvez tirar o haste, não morrer na hora. Mas o Carol colocou 25 tokens. Vai adiantar o que você dar um turno a mais pra ele se você não conseguir lidar com todas?
As armas que a gente tem normalmente contra tokens, tem aquela instante que dá 1 de dano em cada uma, né? E não dá pra usar em resposta ao trigger do primeiro dia de aula, porque
ele já entra com o marcador.
De acordo com o texto do dia de aula, não. Quando uma criatura entra em jogo, você põe um marcador, mas vai entrar uma de cada vez no Storm. Então Sim. Não adianta. Não adianta. Você vai tirar Sim. Uma criatura só com aquela mágica. A sua chance é ter a Echoing Truth, né? Não, perdão, o Echoing Decay.
Decay ou Truth. O Truth também vai resolver, né?
É a verdade também, é verdade. Porque levanta tudo com o mesmo nome.
Uhum.
Tô pensando aqui em respostas em outra cor. Porque assim, então, se o deck é tudo nada, você puxa uma resposta de sideboard e garante que você compra ela, tranquilo, sabe? Você é GG.
Então,
mas nas outras cores...
Ó, hoje tem basicamente 3 respostas. Ser mais agressivo que o deck. Então o Affinity tá aí pra isso, tá? Porque se o cara não combar no 3, no turno 4 ou 5 talvez você já ganhou com o Affinity.
E no turno 4 o Tron já tem o Rinoceronte também.
Então, mas aí você tem que ter, né? Então assim, é uma série de possibilidades aí. Né? E o
nossa, a canhonada vermelha é 3 manas, né, cara?
Então, não canhonada dá pra sobreviver até ela. Então assim, o Affinity tem que ser mais agro. O UB usa Echoing Decay e Echoing Truth pra poder lidar com esse tipo de carta. E
o Affinity não vai matar no terceiro turno.
Não, no terceiro não. Então, mas ele espera que o cara não te mate antes, que aí você vai matar com agressividade. Porém, como ele conta com azul, ele tem Echoing Truth. Então você consegue utilizar ainda.
Ah, sim. E certo? Pode ter rebook no main deck.
Sim, e o Affinity usa muito Dispel. Então você consegue manter uma azul sempre pra anular o primeiro dia de aula.
Ah, boa. Essa é uma carta boa pra anular e também os primeiros rituais que são jogados, ou as primeiras pétalas sim, também são sim, interessantes sim. Pra anular, né?
Exatamente. O primeiro ritual sombrio que o cara faz já meio que já, você ganhou o turno.
E destruição de terreno, né? Assim, aquela destruição de terreno lá de duas manas, eu esqueci o nome dela, aquela vermelha lá, aquilo
não,
ali também
o Cleansing Wildfire também é uma opção, entendeu? Mas assim,
você tem que começar a partida e o cara tem que começar com o terreno virado, tem que tudo certo.
Exatamente, tem que ter um alinhamento de coisa ali. E aí os outros decks têm uma outra carta, que é o Weather Storm, que é a rajada que ganha 3 de vida.
Ah, tá. Mas as fichas continuam em jogo, pô.
Então, mas você ganhou, sei lá, se ele colocou 10 tokens, você ganhou 30 de vida.
É, mas se os tokens são 2-2 com ímpeto, você tem apenas mais um turno de
vida. Então, exatamente. Então, assim, os outros têm uma opção, mas ela não é o suficiente pra te dar a vitória. Você precisa, tipo assim, se no próximo turno você ganhar, beleza. Mas se você não fizer isso, também ela não vai resolver.
Né? Entendi. Então... Bom, esse é um deck que você falou é tudo ou nada, mas, assim, ele não é fácil de pilotar, né? Eu já pilotei deck assim, eu sei. Assim, mesmo com experiência, não é um deck tão fácil de pilotar. Você precisa saber muito bem as chances que você tem de encontrar a sequência correta de cartas. E ainda com uma carta como Galvanic Relay, né, ela complica ainda mais. Tem que conhecer a match, tem que saber se vale a pena apostar nela ou apostar num turno mais esnobolado e tal. Então não é pra todo mundo. Mas, assim, deixando essa parte de lado, ele é o melhor deck atualmente?
Melhor é relativo nesse ponto, cara. Eu acho que, assim, ele não é o mais consistente, tá? Mas, por exemplo, ele tem o melhor G1 do formato.
Ah, tá. Faz sentido.
É. Mas, eventualmente, ele cai bastante no G2, G3. Sabe? Depende de contra quem você tá jogando. Então, assim, eu não sei se ele é o melhor. Dizer o melhor é meio complicado, porque ele tem esses fatores do all-in. Mas, assim, ele é um deck sem respostas, sabe?
Pensando, o que um deck como o Burn pode fazer, cara? G1 não vai fazer nada, no G2 tem que torcer pra dar canhonada, pra canhonada funcionar. É isso.
Exato. Então, o grande problema é isso. Você espera que o cara não venha combate, porque você não tem outra resposta, a não ser o que tá na mesa.
Isso não é saudável.
Exatamente, acho que esse é o grande ponto.
Então, assim, essa história aí de... essa perspectiva aí de banir o Galvanic Relay, é sua ou você compartilha com alguém também? Outros jogadores compartilham dessa ideia?
Eu conversei com 4 pessoas, eu vou trazer um resumo aqui do que eles falaram, né? Porque até para não estender um pouco mais, eu conversei com o Ramuda, né? Que é uma pessoa que já tem jogado, joga Pauper há muito tempo, e também a gente tem comentado os resultados deles no Pioneer, por exemplo, né, um cara que entende muito. O Jonathan Jensen, né, o Joe aí, que é um amigo de longa data e também bastante conhecido no cenário Pauper, o Carves, né, que é esse monstro sagrado aí do Pauper, e o Weber, né, que tem se focado bastante mais, Alexandre Weber, em produção de conteúdo, tem jogado até Commander já no canal dele.
Né, então, só gente top, hein?
Só gente da estirpe, né? Então, galera, vou deixar também as redes sociais deles também, para vocês poderem conhecer um pouco mais, se caso não conheça. Então, assim, todos foram unânimes que o meta não tá diverso, né? Você teve essa mudança dos 3 pilares, mas a diferença entre o Tier 1 e o Tier 2 não era tão grande e tão evidente como tem sido agora, sabe? Ah. Então, tá. Tem 3 muito na frente dos outros, né? E o grande problema é o Storm é um deck que está oprimindo a diversidade dos decks, porque ele tem esse free win contra quase todos os decks do... Tirando esses 2 decks, que talvez você tenha algumas outras respostas ali, ele é basicamente free win contra todos os outros decks do metagame, no G1. E isso é um problema muito sério. Você imagina que você tem um deck agro que não consegue jogar contra um deck combo.
Não, isso não é bom.
Sim, não é saudável.
Não é. Um formato sem um Stomp ou sem um Burn não é formato saudável.
Exatamente. Então, assim, aí eu vou começar pelo do Carves, que foi a primeira puxada que eu tinha dado em relação ao Galvanic Relay. Então, ele diz o seguinte: o grande problema do Storm é o Galvanic Relay, porque ele te possibilita um retorno mesmo enquanto não se comba naquele turno, né? Então, isso é o grande trunfo aí do Relay, né? Você poderia banir o primeiro dia de aula, mas, assim, se você banir ele e não banir o Relay, não resolve muito. E o Erlay, e o primeiro de aula, ele era bom com o combo do Goblin, que é muito mais aceitável do que o combo que a gente tem agora do Esquilo.
Ah, é.
Né? Então,
assim, o objetivo de banir o Relay é deixar o deck mais tudo ou nada, né? Não dá essa chance de ele se preparar, né? De comprar diversas cartas e começar um turno desvirado e com 10 cartas a mais na mão. Deixar o deck mais tudo ou nada não tira tanto a forma como o deck ganha, mas tira a consistência, o que é muito importante. importante para a opção de quem joga competitivo, né? Porque aí quem joga competitivo gosta de uma certa consistência.
Então, exatamente.
Eu acho que é bem pé no chão, bem plausível mesmo isso aí.
É.
E assim, do ponto de vista do designer, eu acho que não é tão óbvio pensar em Galvanic Relay. Acho que
não,
é óbvio pensar em ou primeiro dia de aula ou no Shatterstorm, que é a mágica de Storm. Então é legal que a comunidade está fazendo esse barulho, porque talvez, né, vocês consigam aí convencer a Wizard de que o problema não é especificamente a forma como o deck ganha, mas é a consistência dele.
Exatamente. Então, assim, como você comentou, né, os decks como Heróico, Stomp, eles sumiram por causa desse tipo de consistência, sabe? Então, assim, o B se manteve forte, né, teve que fazer algumas adaptações e manter um pacote bom de remoções. O Affinity acaba sendo muito explosivo, então eventualmente ele consegue lidar quando o cara não ganha no turno 3, né? Então você faz um Atog no turno 2, no turno 3, dependendo da quantidade de artefatos que você tiver, você consegue ganhar, né? Então é plausível que você consiga suprimir aí a ausência, né, de ter uma outra wincon. E assim, até o Carve citou aqui como opções, né? O Burn é uma opção, tá? Porque ele tem essa característica explosiva, né? Então, eventualmente, ele turno 3 e 4 você também consegue ganhar. Ele é bem all-in também, né? Eventualmente você consegue ali ter uma sequência boa de compras. Mas, por exemplo, o Affinity e o B tem boas saídas contra esse tipo de deck. Então, tipo, ele é bom contra o Storm, mas ele acaba não sendo tão bom contra os outros dois, né? Mas é viável ainda, né? O Tron e o R-Squared ainda são opções interessantes, mas ele no momento que a gente está agora, você tem que realmente masterizar esse tipo de deck, porque ele vai ter que ser cirúrgico nas respostas pro jogo, sabe? Então, tipo assim, vai ser aquele cenário de que, cara, eu acho que vai ter muito mais Affinity do que Esquilo, então eu preciso de Sandstorm, né? Aquele Swirling Sandstorm no main deck, porque eu consigo lidar com os 4-4. Ah, não, eu tô esperando mais Esquilo, então talvez eu tenha que jogar com 3 Echo in Truth, por exemplo, de main deck, sabe? Então, assim... De main deck, sabe? Então, assim, são algumas características que você precisa repensar aí na hora de montar o deck, né?
Oi, pode falar.
Não, pode concluir, eu vou passar pra outro.
Não, pode passar.
Então, o Ramuda, por exemplo, o Ramuda, ele focou bastante no que o Affinity, né? Que ele considera que é um deck muito forte e teve muita rejeição do público, né? No começo, por causa de, é muito forte, é roubado, quebrado, né? Tem que ter algum banimento. Mas, assim, ele continua sendo um deck que ainda tem várias counterplays. E tem vários hates em várias cores, né? Então você ainda tem muitas destruições de artefatos, você consegue lidar com o deck, por mais que ele seja mais forte, que realmente ele tenha ganhado um pouco de estabilidade, né? De eficiência, ele ainda tem vários hates. Acho que um fator importante que ele citou aqui é que ele é um deck fácil de jogar, né? Você não precisa, não tem uma estratégia muito assim, complicada de você entender. Você realmente tem que cuspir a mão, colocar um monte de criatura na mesa e ficar esperando a janela para fazer a Tog Fling.
É, eu só vou colocar uma ressalva aí. De fato, inclusive desses três aí, ele parece ser o mais fácil de jogar. Mas ele não é fácil de você equipar a mão, se decidir se você equipar a mão. Tem que fazer as continhas, né? Descobrir então, como é que vai ser o seu primeiro e segundo turno.
Mas eu acho que nessa versão atual, MP, isso mudou um pouco. Eu tenho visto muito menos mulligans de Affinity.
Por causa dos terrenos, provavelmente.
Por causa dos terrenos, por causa dos draws que ele acabou adquirindo. Então você tem várias estrelinhas ali pra conseguir corrigir e te dar aqueles draws iniciais, entendeu?
Tá.
Eu senti muito menos mulligans, aqueles mulligans agressivos, quer dizer, puta, eu preciso ir porque eu cara, com um terreno só eu posso jogar, mas vai ficar risco, entendeu? Eu não tenho visto isso acontecer com frequência.
Entendi. E assim, é o tipo de coisa que você pega também depois de algumas jogadas com deck,
sim,
né? Tem que ter algumas horas de voo aí pra poder pegar. Mas eu que nunca jogo Pauper, eu sinto pra jogar Affinity, eu fico sempre pensando, poxa, eu quero baixar minha 4-4 o mais rápido possível. No primeiro turno não vai dar. Mas será que eu baixo no segundo? Eu preciso dar... que tipo de top deck eu tenho que ter pra garantir que eu baixo a minha 4-4 no segundo turno? Esse tipo de decisão aí vai decidir o resultado da partida, né? E, tem que ter umas horas de voo aí pra decidir, pra decidir certo.
É, e aí ele comenta sobre o B, né? O B, como ele tem essa maleabilidade, né? Você consegue se adequar. Então, assim, ele tá sendo buildado pra responder a Affinity e o Storm, né? Mas ele é um deck que eventualmente vai precisar de uma segunda adaptação. Se, por exemplo, tiver algum banimento e voltar um Boros da vida, por exemplo, voltar um Tron, talvez ele sofra no começo, né? E aí você precisa readaptar ele para poder voltar a ser competitivo, voltar a ser muito forte no metagame. Às vezes, talvez um R se torne melhor em algum momento, né? Então, eu acho que isso pode acontecer. Mas, em resumo, né, na cabeça do Ramuda, hoje você precisa ter resposta para Storm e conseguir parear, né? Ter um jogo ok contra o B e Affinity. Se você não conseguir isso, jogue com um dos três.
Caramba. Isso não é um bom formato.
Não tá. Não, pra você ver, né? Então, assim, os quatro foi muito unânimes no que eles disseram. O Joe aqui, ele deu uma visão muito interessante e talvez você possa até explorar um pouco isso, MP. Ele falou o seguinte: o Pauper está com uma variedade similar ao que o Standard oferece, considerando que você tem três decks somente, muito fortes, e você tem ali uma outra coisa correndo por fora, mas se você quer jogar competitivamente, você tem aquilo. E isso é um problema seríssimo para um formato eterno e tão amplo quanto o Pauper, né? Então, assim, aí ele comparou de novo. Considerando só esses três, você não tem uma diferença muito grande entre eles, né? Você tem uma diferença entre esse grupo e o Tier 2, por exemplo, né? E assim, eu achei uma comparação interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar, né, que se fosse possível analisar em algum momento o Pauper com o Standard. E realmente isso me parece uma comparação válida para esse momento, sabe? Você tem uma disponibilidade pequena, aí você compara. O Standard tem no máximo 8 coleções. Nós estamos falando de um formato que tem tudo à disposição, claro, só as comuns, mas a gente está falando de zilhões de cartas. E aí você está restrito a 3 decks, sabe? E isso é muito, usando ali o que o Wizards oferece, é muito pobre pro formato, sabe?
Tá certo, o Standard tá polarizado também, né? É que assim, você não tem, acho que, tanta diferença entre Tier 2 e Tier 1 como vocês apresentaram agora no Pauper. Mas o Standard tem o Temur e o Mono Red, né, e mais um deck só ali. Aqui nós temos a expectativa de mudanças profundas no formato a cada 3 meses e, por fim, a rotação que acontece anualmente. Então, isso não constitui um problema, pelo menos por enquanto não constitui um problema que chame a atenção para a banda Wizard. Pessoas, pelo contrário, estão gostando de jogar o formato, né? Tem um certo equilíbrio.
Mas ali, é que a rotação traz isso, né? Os ventos de mudança vêm na rotação, né? Então você não precisa esperar muito tempo isso acontecer. E já no Pauper da situação, se não tiver banimento, vai continuar assim, né? Então, isso é um problema muito sério.
Aqui eu fiquei pensando aqui em alternativas, né? Até te perguntei durante a explicação dos decks, alternativas para combater os decks. Porque, tudo bem, já passou quase um mês do lançamento da coleção, mas talvez as pessoas estejam reagindo de acordo com o momento. A gente sempre tem que pensar assim, né? Não é todo mundo que joga Pauper, muita gente que acaba falando, mas criando uma câmara de eco. Mas não é todo mundo que vai jogar, que vai testar alternativas, que vai buildar, fazer deck build mesmo, refletir sobre opções de sideboard e tal. Então, fiquei pensando em alternativas, em formas de combater tanto esse combo como a velocidade do Affinity também, porque o B não mudou muito, né? O B vai ser sempre o B. Ele tá bem posicionado, só é uma casualidade aqui, né? Eu até te provoquei algumas vezes, né, para isso, mas parece que não tem mesmo, né? Quando foge alternativas assim, ou tem que sair uma carta nova numa coleção do Standard, ou cair, né, de raridade, e mudar o metagame, promover um deck ou promover uma carta de hate, né, para poder jogar nos decks atuais. Ou vai ter que ter ban.
Sim, tipo assim, se você tivesse, como você tem em outros formatos, um artefato que travasse rajada, por exemplo, sabe? Você um efeito similar, entendeu? Tipo, uma mana, você baixa e, sei lá, né, alguma coisa que travasse a rajada, por exemplo. Você saberia que tinha uma resposta possível para todas as cores. Ah, mas eu preciso comprar essa resposta. Mas aí é o que você passa em todos os outros formatos, né? Você precisa de uma leyline no turno 1, senão você não ganha do deck X, sabe? Mas aí você tem uma opção em qualquer cor, entendeu? O que não acontece com o Storm. Ele não tem algo que puna a estratégia dele, entendeu?
É, e é possível, olha só, até agora não tivemos nenhuma carta de Modern Horizons 2 banida, né? Então é possível que a primeira carta talvez a primeira de algumas seja Galvanic Relay mesmo, viu?
É verdade, então, você imagina que Galvanic Relay pode ser banido antes de Saga de Urza.
Assim, conhecendo a Wizards, se eles realmente quiserem corrigir o formato com velocidade, eles vão banir primeiro dia de aula. Porque Galvanic Relay é uma carta que ainda está, né, em impressão ainda, não tem nenhum mês de produto aí nas prateleiras. É, ao contrário de primeiro dia de aula, né, que deve ter uns 2 meses e pouco. Então, acho que eles querem, eles vão optar por nerfar o deck da pior forma, só para não prejudicar os boosters que estão aí em evidência atualmente. Se fizerem isso, é um erro, né? De acordo com vocês que entendem do formato, mas só estou adiantando aqui que eu lembro, né, desse tipo de ação deles, e eles costumam pecar por esse lado, infelizmente.
Sim, sim. Eu acho bem possível. Até falando sobre o banimento, o John encerra aqui comentando, né, que o... Até ainda falando do Affinity, ele fala que o Affinity pune menos as jogadas erradas, então isso aumenta um pouco a porcentagem dele dentro do field. Isso também é importante, né? É um deck que, mesmo que você não faça na ordem certa, você compra ali 2-3 cartas e ainda tem muitas criaturas em campo, então você ainda consegue lidar com o jogo, né? Então,
é o deck pra mim.
Ele ainda acredita em banimentos e o voto dele é pro Storm mesmo. É, ele acredita que o Galvanic Relay deva sair, mas talvez o Shattered Storm e o próprio primeiro dia de aula pode ser um dos alvos também, e aí você corta o mal pela raiz mesmo, né? Dizendo que você não quer esse tipo de combo no formato, né?
Se isso acontecer, você vai ter um formato como o anterior, porém com a Affinity mais forte e com os duais indestrutíveis. E
aí a gente volta a entender, aí a gente vai poder pensar no que vai ser o Affinity dentro do metagame. Se ele vai ser forte demais ou não.
E é bem curioso essa situação, né? Porque antes o formato até que estava estagnado, mas estava diverso, né? E sim, agora... E não tinha essa distância entre os Tier 1 e Tier 1,5. Agora você tem a saída do Tron e o formato piorou. Então, o senhor foi vindicado, né, pelas circunstâncias, porque quando você falou que o Tron, ele regulava o formato, ele era bom por formato, eu acho que você falou isso em referência ao Pauper, né? Você foi feito chacota, né? Inclusive tem ouvintes aí, apoiadores, que fazem questão de criar figurinhas com seu nome e com a palavra Tron junto, né?
Então, tá vendo? Tá vendo, agora... Marco? Quando eu falei que Tron era justo, você zoou comigo.
Agora o Tron sai do formato e o formato piora. Então já sabemos a resposta do Tron, tem que voltar, o Eli tava certo.
Uma figurinha agora, Marco. Faça uma figurinha, não espero menos do que uma figurinha, cara.
Cara, é verdade.
Só para encerrar a última opinião, não menos importante do que as outras, do Weber, né? Ele diz, ele faz uma visão geral em relação ao Modern Rise aí, né? Então, ele diz que essas cartas novas já estão no formato fazem 3 semanas, o que para mim já é um absurdo, visto que claramente são fortes demais, né? Não só em porcentagem de presença, mas em win rate. Isso é uma... É um detalhe bem interessante também. Elas não só aparecem muito, mas elas ganham muito, né? Então, claramente, a única solução que vejo seja banimento nesses dois decks. Ele acredita que o Storm e o Affinity precisam de um corte. Até porque né, você tem né, uma rate bem grande de decks, mas também ele acredita que você não... Se você banir isso, não resolve. A gente volta para um cenário onde que os UX e o Tron ainda são acima da média. Então, ele acredita que seria necessário uma poda um pouco mais profunda, né? Já avaliando... Como a Wizards fez em alguns standards recentes, né? Ou até no pioneiro. Você não bane só o deck que tá em evidência. Você bane o segundo deck que você sabe que vai acabar assumindo essa evidência.
Ah, sim.
O primeiro for banido.
Eles fazem isso em formatos que eles
estudam, né? Avaliam, né?
Em que eles têm mais gente para avaliar, né? Formatos que dão mais audiência, eu diria, né? Como o Standard, o Modern também. Fazer isso no Pauper talvez abra um precedente muito bom por formato, vamos ver, né? Mas seria uma poda, uma depilação brasileira, né? Como dizem.
Sim. É, então, acho que assim, o formato ele está num momento bem crítico, né? A gente já imaginava que isso poderia acontecer com essas edições Masters, né? Mas eu acho que não esperava que seria tanto. Eu não esperava ver um combo tão forte e sem resposta no formato como a gente está vindo com esse. Mas a gente sabe que Rajada é uma mágica problemática. As mágicas Rajadas que hoje jogam no Pauper, elas já são bem eficientes, né? Então, uma pega a criatura, uma ganha vida, né? Então não tem como dizer. Originalmente elas já eram problemáticas, né? Com o Amp the Warrens e depois com. Qual que foi a outra com Rajada que também foi banida? Aquela que devolve permanente.
Ah, esqueci o nome daquela. É. Essas cinco manas devolve permanente.
Isso,
pra
mão. Tô... Também foi um problema sério, né? Então, assim, não tem como dizer que a mecânica em si não é um problema. Em formatos eternos, isso pode se tornar um problema. Então a gente tem decks de Rajada aí que né, desde que a mecânica surgiu, ganham aí desde de cubos, né, e outros formatos também, né? Então é um problema, né? O formato não tá polarizado, né? Porque a gente não tem só dois decks, mas assim, ele está aí bem fechado entre esses três. E eu acho que ele não querendo fugir muito, mas basicamente entre 70% e 80% do metagame competitivo vai estar voltado para esses decks, né? Então isso é um problema muito grave para um formato tão amplo e que deveria a gente deveria estar falando em diversidade e não em tão poucos decks assim.
Perfeito, cara. Vamos esperar aí o que acontece, né? Podemos ter banimento a qualquer momento, então, e parece que essa é a única saída, tá? Por conta de estarmos falando de uma carta de Modern Horizons 2, talvez tenha que esperar algumas semanas aí, né? Já que o histórico da Wizards não permite banimentos tão precoces assim. Mas vamos ver, né? Esperar que o formato melhore, tem muita gente que gosta, que quer ver um pauper saudável na volta ao jogo físico. Então, obrigado aí a todo mundo. A gente não pôde chamar ninguém também. Se chamasse, ia ser outro podcast de 4 horas.
Mas o dia e os horários nossos estão meio complicados, então ficava difícil combinar com outra pessoa e ficar adiando e tal.
Não dá para casar com ninguém em termos de horário. Aí o Eli fez a pesquisa dele por fora aí com as feras e também trouxe a visão dele aí. Então, brigadão a todo mundo aí que compartilhou. E vamos reforçar esse eco aí, né, para o Wizards, para olhar para essa carta problemática. E depois disso, né, a gente vê como é que o meta fica e se ele melhora.
Isso aí, vamos ver como é que vai ser as próximas semanas. Eu acho que no máximo em um mês a gente vai ter alguma mudança sim.
Boa, vamos lá.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Falando em depilação brasileira, tá aí uma profissão que vai ter trabalho extra, né, quando terminar a pandemia. Não realmente vai faltar trabalho para depilar.
Com certeza,
né?
Não.
Não vai faltar. Ai, que horror. Frase da semana eu roubei do José Simão, tá? Desculpa. Eu sou da área de energia, né, cara? Então eu dei muita risada com isso. Ele falou: Luz, tá mais barato comprar um celular novo do que botar pra carregar.
Meu Deus, que situação chegamos, cara.
José Simão é fantástico, cara. Puta. Ainda bem que a gente tem um cara desse pra tirar sarro do que acontece no Brasil. Senão seríamos um país de deprimidos.
Verdade. É triste, mas é a verdade.
A energia vai aumentar, cara. A energia vai aumentar, porque não só porque tá faltando chuva, mas porque faltou planejamento.
Sim, né? Porque há 5 anos atrás a gente falou de crise hídrica e de lá pra cá nada foi feito, né? Então a gente volta de novo a ter esse problema, né? É ridículo um país inteiro parar, né? Ou vários lugares do país parar, simplesmente porque a chuva teve uma alteração e aí você tem várias coisas, né? E tem lugares que tem energia sobrando porque tem muita água, né? Porque o regime de chuvas é variável, né? De acordo com a região. Mas
se você fala em crise hídrica, o problema não é da água, não joga a culpa na água, tá? Também é uma parte, mas não é só da água.
Não,
né? A crise é institucional, é das pessoas que não planejaram essa bagaça.
É que é mais fácil culpar a água, né? Mas assim.
Exatamente.
Mas a culpa não é da chuva, né? A culpa é de quem acredita que a energia hidrelétrica é a melhor forma e aí não trabalha, não se planeja para que a nossa, né? E bacias, né? As bacias aí, os reservatórios, represas, etc., comportem a água. E aí você tem épocas do ano que você joga essa água fora porque encheu demais, né? Enquanto outros ainda estão vazios. Então você não tem uma interligação eficiente entre eles, por exemplo, né? Você tem lugares que tem energia para poder transmitir para cá, mas as redes de transmissão não suportam, né, que o Nordeste, por exemplo, consiga abastecer o Sudeste quando a gente está com esse problema, simplesmente porque não foi planejado para que as redes sejam interligadas, né? Então assim, tem N coisas que poderiam acontecer. Por exemplo, aqui em São José eu estou muito chateado porque eles interligaram nossa Bahia com a nossa represa aqui com o pessoal aí de São Paulo, né? E aí a gente tem que ficar sem energia porque aí não tem planejamento e aí a gente tem que mandar água para aí para não parar a maior cidade do país.
Nossa, sério?
Sim, sim. O Geraldo Alckmin fez essa interligação sem aprovação nenhuma, determinou que assim tinha que ser feito. E aí ele ligou a nossa bacia hidrográfica aqui com a de São Paulo e agora é um sistema só.
Ah, isso aí foi durante a crise hídrica há uns anos atrás, né?
Sim, aí ele disse que resolveu. Ele não resolveu, ele pegou água de outro lugar.
Não, lembro disso. Cara, planejamento é sempre o problema, porque decisões preocupado com curto prazo, né? Quatro anos.
Sim, ele pensou em 4 anos só.
É, exatamente. E aí o brasileiro não vive 4 anos, ele vive 70, 80. Então,
exatamente.
Tá errado pensar assim. Mas uma resposta lá do Quiz da Semana, que a parte de trás do Delver é um humano inseto, as duas coisas, né? Quantos outros humanos insetos tem no Magic ali?
Cara, eu lembro que tem duas cartas similares ao Delver, então no mínimo mais duas seriam, mas acho que seria pouco dizer isso. Eu vou chutar 6.
Não chuta, você acertou. São apenas outras duas só cartas.
Só os outros dois? Eu não acredito.
Só os outros dois. O Delver de 5 manas, perdão, de 5 de ataque, né? Aquele Delver de Sombras em Innistrad, né? Isso, ele é 5-4. E um bichinho lá de Dragon's Maze. É um bichinho verde e azul, que ele é humano, inseto e mago. É um bichinho comum que joga limitado.
Quando acerta ou erro, olha que coisa.
cara, mandou bem. Mas é isso aí, vamos terminar por aqui então nosso podcast. Semana que vem tem mais, provavelmente falaremos da nova coleção. Eu tinha planos de falar de Modern, né, para convidar aqui, eu não vou falar quem, mas já tenho aqui em mente quem convidar, e não, eu acho que não vai dar porque vamos precisar falar dos spoilers, né? Vai ter quase spoiler completo semana que vem e na outra também, né? Então o estado do Modern vai demorar um pouquinho, mas é o que a gente tem que fazer, né? Tem que cobrir a coleção nova aí. Essa vai influenciar no Standard, pessoal que joga Arena, né? E de fato é uma coleção que vai demandar bastante tempo e vai ser gostosa de ver por conta do cruzamento aí com o lore de Forgotten Realms.
Sim, eu acho que sim, a gente vai acabar tendo que usar essas 2 semanas. A gente vai continuar cobrindo aí na fase de combate, né, os decks de destaque. Eu acho que o Modern também tá passando por um momento meio turbulento, né, tem muitos decks aparecendo, mas acho que pela novidade ainda, né.
Até a gente Modern, dá tempo da Wizards banir a Saga de Ouro.
Sim, é possível. Aí a gente, tomara que ela bana antes de a gente começar o programa, né? Porque se a gente começar o programa e ela banir, a gente vai ter que fazer outro pra poder dizer como é que vai ser, né?
Eu tô brincando, tá, gente? Mas assim, se tem uma carta pra ser banida no Modern, a candidata agora é essa Gadilza. Eu tô falando em banimento, brasileiro adora banimento. Brasileiro não, né? Jogador de Magic adora falar em banimento. É que nesse caso, eu ainda não sei se a carta tá fazendo mal pro formato. Ela tá aparecendo em arquétipos muito diferentes uns dos outros. Ela tá quase que é uma unanimidade, né? Por conta da qualidade dela. Então, por isso, a Wizards já tem um histórico de não gostar desse tipo de unanimidade, assim, é raro ela permitir que isso continue, tá? E é difícil também de hatear, né? Não é basicamente uma mudança que você faz na construção do deck, ela é um terreno, não ocupa nada, né? Então é difícil hatear isso aí também. Então, por conta, né, de um conjunto aí de características, até os próximos 2 meses aí pode ser que algo mude para mexer mais no formato. Mas de qualquer forma tá bem diverso, cara. Você vê a quantidade de arquétipos ali que eu falei, sim, tá bem diverso, sim, o formato.
Não, tá, tá. Não tem como negar isso.
A gente vê como ele evolui e chama alguém pra falar de Modern com a gente. Aí a gente vê os resultados do Challenge e o que tem aparecido, né, de novidade aí. Algumas estratégias pra combater esses decks que estão no topo também. Mas isso só daqui a 2 semanas, provavelmente, porque os próximos serão de Forgotten Realms, tá? Dragões e Cavernas, é isso?
Isso aí.
Então tá bom, até semana que vem. É, e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. É só encontrar a gente lá, por favor, nos siga, compartilhe com os amigos quem gostou. Obrigado, até semana que vem.
Valeu, MP, valeu, galera. Até semana que vem, abraço.